Kelvin è pieno. Quindi poi ti vuoi scemo? Tutto è chiuso. Ti vuoi scemo? Se è chiuso. Na, só tem um problema. Cuidado para não ficar na linha, se não tem mapa.
Na linha tem mapa.
É, não dá para ficar na linha se não tem mapa por cima. Né? Quando você anda muito na linha, o tempo passa por cima. Tem que sair um pouquinho da linha. E aí, irmãos?
Tudo bem.
Tudo bom?
Tudo bem.
Subiu? Desapareceu?
Também por um tempo.
Evaporou? Mentiroso, nunca subiu. O corpo podia não estar aqui, mas a cabeça estava.
Tá.
Então não subiu. Né, Cíntia? Vocês são o quê? Não estou falando nada espiritual. Vocês humanos são o quê? Vocês são esse corpo?
Ser humano é esse corpo.
Não.
Ser humano é.
Não, nem ser humano é esse corpo. O que, que é esse corpo? Quem é o ser humano? Estou falando humanamente. Quem é o ser humano? Quer esse ensinamento do aqui? Não é esse corpo, é?
A mente.
É a cabeça que anda em cima do corpo.
A mente.
Cabeça voadora.
Vocês são vocês. O corpo é o corpo. Vocês são a cabeça que anda em cima do corpo. O corpo é só para apoiar a cabeça. Não é assim? Então, se a cabeça estava aqui, pouco importa se o corpo estava ou não estava. Você estava aqui. Mesmo humanamente falando. Foi a posição de vocês. Não adianta nem pensar, não tem nada para falar que nós vamos falar tanto hoje.
Beleza.
Estou à disposição de vocês.
Vai, então posso começar?
Pode! Começa, de preferência pelo começo.
Tá bom. Vou tentar aqui introduzir.
Já viu que eu estou metido em encaixadinho.
Eu vou trazer questão, não minha agora, mas é minha depois.
Nós vamos conversar, achou o caso com você, nós vamos conversar amanhã com calma.
Pessoal lá de Brasília, o Marcão pediu para fazer uma pergunta. E eu acho para ele importante. Né? Ele disse que adquiriu um cachorrinho agora. E que por um acaso a mulher do Caio Duran contando.
Aline.
Ela também adquiriu um cachorro. Na mesma época, mais ou menos. Eu queria saber se tem alguma coisa aí.
Tem alguma coisa a ver. Os dois adquiriram um cachorro. Os dois adquiriram um cachorro. Tem a ver sim, claro que tem. Se um tivesse adquirido um gato ou outro cachorro, aí poderia não ter. Mas tem, os dois adquiriram um cachorro. Poderia até continuar tendo a mesma coisa. Cada um adquiriu um animal. Tem. O que nós vamos conversar hoje é exatamente... Mais ou menos em cima disso. Não em cima do adquirir cachorro. Mas em cima do querer saber se tem algum significado adquirir cachorro. Pode dizer para o moço que exatamente isso que eu disse. E depois até você põe para ele ouvir lá. Diz para ele, olha, eu estou aqui mandando essa resposta para você. Tem sim. Tem a ver que os dois adquiriram cachorro. E quem mais adquiriu também tem a ver. Agora, fora isso, não tem. Até porque um está no São Paulo, outro está na Bahia. Teria que ter um elo muito grande, muita coisa elaborada. E esse é o grande problema de você. Que continua sendo o grande problema de você. Mesmo depois de ter ouvido aqui em 14 anos. Ou, melhor, ouvindo aqui durante... Eu ouvi os 14 anos de Joaquim, né? Ele não tem 14 anos com nós. Mas eu ouvi tudo. O que mais?
Tenho,
é o recado que nós vamos conversar hoje. É um recado específico para ele, para o pessoal da Vadilha, para o pessoal do Rio e para aproveitar para todo mundo. O recado é específico. Não
é
isso,
filho?
É específico, é para todo mundo que eu vi. É específico. Para quem não ouviu, eu lhe garanto que não.
Mas eu também dei um recado da Cris. Eu queria contar qualquer coisa da coisa lá da comunidade.
Como é que está começando?
A gente está começar a construir lá na terra.
Pararam de discutir?
Pararam.
Pararam de tentar criar um molde para viver uma vida sem regra? Que é uma regra para como é viver uma vida sem regra? Pararam?
Pararam.
Ai, graças a Deus.
Você está vivendo, né?
Ai, graças a Deus. Que grande, chegou que grande avanço. Eles já pararam de discutir uma regra que ensinasse a viver sem regra.
Exatamente. A gente está tendo que construir lá na terra do pai dela mesmo. Então a gente não ficar com esse negócio, ah, vamos procurar terra, a gente já tem uma terra lá que ele colocou à disposição. E a gente construiu um local para a gente se reunir e começar a conviver já.
Que bom! Aliás, eu sempre disse para ela, sair vai, mas primeiro você tem que aprender para poder chegar lá. Para ela e para outra batinha que anda junto com ela. Quando a bacia veio aqui a primeira vez, eu disse, vai sair, mas calma, você primeiro tem que aprender coisas, para depois poder falar dele, que não adianta você sair correndo, foi a primeira coisa, na verdade a bacia veio me perguntar sobre alguns lugares que eles já tinham visto, eu disse, vocês estão preocupados com o lugar, e não acho que conseguiram nem entender como é bacia a vida lá, primeiro vocês precisam entender, para depois merecer achar o lugar. E aí eu disse para eles, precisam ver como é que se envolvem lá dentro. Aí eles discutiram, que começaram a se reunir para que a norma de como é viver sem norma. Aí eu fui no São Paulo e disse isso na cara. Não era para fazer? Eu disse, eu nunca falei isso. Eu disse que eu falei para vocês sentarem e conversarem. Não para vocês criarem uma norma como é viver sem norma.
Mas começar
aí pegando o ritmo, né? É. Agora então é a hora de viver, que bom! E vocês já aprenderam a viver sem nome?
A gente está começando a aprender, assim, né? Várias lições estão sendo dadas. Assim.
E como é viver sem nome, então?
É difícil porque.
Não, é simples. É simples demais, por isso se torna tão difícil.
É, exatamente.
Como é viver sem nome?
Deixar
o
direito de vocês,
tá? Dá o outro direito de ter a norma dele. E respeitar a norma dele. Isso é isso. Mas, veja, quando você quer criar um padrão do que é viver sem norma, você criou uma norma. E aí, na verdade, você não criou um lugar sem norma. Você criou um lugar com normas próprias. E aí, tanto faz se a norma é coercitiva ou se não, não interessa. O que você tem que aprender é que aprender a viver sem norma não é criar uma nova norma. É aprender a dar ao outro direito de ele ter a norma dele. De ele seguir a norma dele. Sem que você exija dele o cumprimento de uma norma.
É, o problema é que ao mesmo tempo você tem que conviver com ele.
Mas veja, conviver como? Respeitando a norma dele. Ele tem por norma da pelada. Você tem que respeitar a norma dele. Só que aí vocês querem colocar uma norma. Olha, neste lugar sem norma, todos nós andamos vestidos. Aí você desrespeitou a norma dele. E para isso foi decidido que é uma norma. Conviver com os outros é muito simples. Basta você aceitar o outro do jeito que ele é. sem querer impor a ele os seus erros. Mesmo que o jeito dele tenha efeito sobre você, você precisa largar, ou ela chama ele, o seu jeito.
E quando o jeito dele fere o grupo?
O grupo precisa largar o seu jeito. Porque um grupo que tem jeito não é um grupo universal. É um grupo individual. É um grupo que tem um jeito comum.
É, mas assim, a gente vai fatalmente comentar sobre isso.
Comentar, falar, botar da boca para fora, não tem problema nenhum. Porque você não pode chegar na casa do outro e dizer, você está errado. Ele está certo. Agora, você precisa fazer o que ele, a norma dele, fazer de acordo com a norma dele? Não. Fazer é uma coisa. Agora, dar direito dele fazer dentro da norma dele? Tem que ter.
Mas ele tipo, não fica um negócio um pouco. O grupinho está falando mal do outro, ele fala na cara dele.
Que maravilha! Cada grupinho falando mal um do outro lhe dá a oportunidade de você não julgar ninguém.
Nem o grupinho, nem o fulano.
Tem todo o direito de julgar. O grupinho tem o direito de julgar quem ele quiser.
É porque eu estava fazendo parte do grupinho também.
Tanto faz.
Tanto faz.
No caso, então,
você, se você estava fazendo
você
parte,
ficou mal.
Se você estava fazendo parte de um cupim, é sinal que tinha outro cupim. Porque senão você não teria um cupim. Pode? Então faça parte do cupim, mas respeite o direito do outro cupim de ti. É simples assim. Não é você mudar, você deixar de fazer nada. É você viver o que você está vivendo. Respeitando o direito do outro viver o que ele está vivendo.
E quando houver uma atividade que essa pessoa, vamos supor, eu tenho uma experiência e nessa experiência eu vi que uma pessoa não foi produtiva, que ela fez, afetou todo o grupo e tal. Aí numa outra comunidade essa pessoa.
Vamos pro carro, pode parar por aí. Depois você continua.
Sim.
Está havendo uma atividade, essa atividade tem o fim de produzir alguma coisa. Aquela pessoa não produziu o suficiente para aquilo que vocês estavam querendo produzir.
É, e o que ela fez também fez acontecer algumas coisas que não foram produzidas.
Ah, o que ela fez acontecer?
Não. Não, ok, da forma que a gente vê, né?
Ah, mas então veja que você é que tem que se mudar. Veja, por que, que você acha que, é, que o trabalho dela atrapalhou o trabalho do grupo?
Porque todo mundo está comentando e tal. É,
não, não, não é porque os outros estão comentando.
Eu também acho.
Também acho, então não é os outros, você também está comentando. Por que, que você acha, vamos dizer assim, que tinha que produzir 10 coisas um grupo. Estou citando só como exemplo. Um grupo tem que produzir 10 coisas. Mas como tem uma pessoa que não trabalhou muito, o grupo produziu só 9. Certo? Por que que esses 9 que foram produzidos lhe soou como pouco? Não, não é porque faltou a pessoa. Não. Porque estava esperando produzir 10. Veja, ele jogou fora 9 por causa de um que faltou. Detalhe nicho, o grupo conseguiu se reunir e produzir 9. Ao invés de você louvar os 9 que foi produzido, você simplesmente joga tudo no lixo e reclama porque faltou um.
Isso junta com outros 9 para poder.
Se você produzisse os 9 e amanhã produzisse mais 9 e depois produzisse mais 9, olha que interessante, você já tinha aí 27. Deixei fazer conta. Mas porque você chorou um, amanhã não vai produzir nenhum. Então o problema não é aquela pessoa que, dentro da lógica humana de vocês, foi o causador do choque dos 9. dentro da lógica humana de vocês, ele é o culpado da falta de ciúme. Mas o culpado é você, que não, é, vamos dizer, não aceitava que só fosse produzido móvel em vez de 10. Se você aceitar o que for produzido, sem reclamar o que foi produzido, não vai ter nenhum problema que ele fez. Por quê? Mas por que você reclamou? Por que colocou a culpa nele? Porque você não respeitou o trabalho dele.
Não só isso, depende de aquela coisa assim, não, na próxima vez eu não chamo mais ele.
Isso, aí você faz outro. Porque ter trabalhado pouco ou não, ele ajudou em alguma coisa. Esse que é o grande problema. O problema não é ter alguém que vá ao contrário. O problema é você esperar que todos vá o que você quer. Veja, se há um culpado, sempre o culpado é você. E se a sua culpa está sempre na expectativa com que você vive, o que vai estar acontecendo?
Não estamos
falando disso, não estou lhe acusando. Está servindo como direcionamento para vocês lá. Porque a vida em comunidade sem regras é isso. É você aceitar o outro do jeito que ele é, produzindo o que ele pode produzir. E não combatendo uma determinada produção. Porque na hora que você cobra dele, você acabou de criar a regra. Ah, mas, veja, vai ter sempre um nas suas costas. Vai ter sempre um nas costas da gente que faz muito pouco e vai, se beneficiar do resultado total. De pena que o meu velho não está aqui hoje. Filho. E quando falava para ele que qualquer um era bobo, que você fazia o papel de bobo, você trabalhou mais, depois tem que dividir o lucro com aquele que trabalhou menos. Quando falava para ele, você está se sentindo bobo, ele fazia logo assim, ó. Abria as duas mãos e dizia, quem é o maior bobo que já existiu? Mais do que isso. É um idiota, né, na imagem de vocês. Era o rei dos reis, o mais forte, o mais poderoso, e acabou pendurado numa cruz. Ele fazia isso logo. Então vocês é que tem que se controlar e não querer cobrar do outro. Controlar-se dizendo assim, nós vamos fazer isso. Quanto vai se fazer disso? Não sei. Vamos ver o que dá. Ah, mas aquele trabalhou menos. Trabalhou. Quem sabe eu conheço trabalhar mais?
Então aquele fez um negócio que deu prejuízo, por exemplo.
Aquele fez um negócio. Ele não deu prejuízo, na verdade. Né? O prejuízo vai ia acontecer. Porque aconteceu. E só cada um só tem prejuízo quando.
Está querendo.
Não. Quando. Quando é que você tem um prejuízo, moço?
Quando ele está com silêncio, que espera.
Não, aí não é esperar receber. Quando é que você tem o prejuízo? Eu já estou falando prejuízo em outro sentido, não é o deixar de ganhar.
Você não quer ter o prejuízo?
Não, quando é que você tem o prejuízo? Eu já não estou falando em deixar de ganhar. Estou falando em
perder.
Prejuízo é perder. Quando é que você perde alguma coisa? Quando você acha que tem? Quem não tem nada não perde nada. O problema é que vocês entram numa empeitada. Isso. Vocês entram numa empeitada para fazer 10, já conta que tem os 10 feitos, só fez 9, você acha que perdeu 1. Você não perdeu nada. Você ganhou 9. Que você não vê que ganhou 9, que é essa que perdeu 1. Aqui, ó. Tem que trabalhar as coisas aqui dentro, não é aqui fora. Tudo que acontece na vida com vocês têm que trabalhar aquilo na mente. E trabalhar de uma forma específica. Ou qual é a forma específica que você tem que trabalhar tudo na mente? É, você com você mesmo. Mas como você tem que trabalhar? Para que lado você precisa levar as coisas? Não. É tão simples. O problema é exatamente esse, é que as coisas são simples demais e vocês se complicam querendo complicar. Não é palavra, é sentido. Você tem que arrumar tudo na sua cabeça de tal forma que lhe cause a menor quantidade de sofrimento possível. Só assim você vai ser feliz. Se você olhar o que perdeu e não o que ganhou, você vai sofrer. Então, peraí, a besta sou eu. Vou parar de olhar o que eu perdi e vou começar a olhar o que eu ganhei, que aí eu não sou.
É o raciocínio,
veja, eu não estou falando nada de pinicolita, nada de físico, aliás, nós vamos voltar à tecla hoje, e voltar à tecla do que cheia as coisas em pinicual, que é em cima do recado. O outro ganhou um cachorro, mas o lado bom do ganhar o cachorro já ficou preocupante, porque a outra também ganhou um cachorro aqui, será que isso não tem algum envolvimento, que isso vai trazer uma energia, um acontecimento, e a dobra do cachorro, que era para ser objetivo de alegria, se transforma em cabelo branco, em preocupação.
Diga para o Marcos, eu também ia ganhar mais um cachorro.
É, Marcos.
Neguei, veementemente, me acho que
eu
quero ligar.
Compreendeu?
Mas
esse é que é o grande problema. Vocês estão sempre querendo descobrir coisas, as coisas que acontecem. Estão sempre querendo encontrar coisas por trás, elementos por trás, ou raciocinando de uma forma que é prejudicial a você. Moço, que hora você acorda para ir para o trabalho?
Que hora? 6 horas.
Isso, trabalha de que horas a que horas? Eu estou perguntando para você que a vida dele é mais leve.
A minha?
É, porque você trabalha, não, a dele é mais leve.
A dele,
é. Você trabalha de que horas a que horas?
Das 9 às 17.
Isso, olha só, trabalha das 9 às 5, acorda às 6 horas da manhã, quando você tem um tempo disponível para descansar, você acha bom, não acha? Pois é, a filha está descansando aí, está reclamando porque está descansando o tempo inteiro.
Vai tocar, se ela quiser.
Não, já trabalhei 30 anos.
Ah, é? Ixi, filha, ao invés de você reclamar de estar deitada aqui e dizer assim, eu estou ganhando a recompensa de 30 anos de trabalho. É isso que eu estou querendo mostrar. Você precisa mudar a forma de pensar. Porque se você só pensa prejudicialmente, é você mesmo.
Aí entra um pouco na linha da hidratação,
essa história. Não. Isso entra na linha do ser humano que gosta de sofrer para ver se alguém passa a mão na cabeça. Ganhar o elogio, ganhar a fama. Ele precisa que alguém entre para ele. Você passou 30 anos trabalhando, você está. Ah, eu trabalhei. Aí ele ganha aquele elogio de outro, para ele valeu. Ele força. É, não estou acusando ninguém de nada. Eu estou dizendo como funciona a mente do ser humano. A mente do ser humano existe para fazer o papel do coitadinho para deixar alguém dar o carinho que ele quer. E com isso, o grande prejudicado quem é?
Você mesmo.
Compreendeu agora? É preciso mudar a forma de calar as coisas. Porque senão vem um cachorrinho para poder lhe trazer um pouco de, sabe, de tirar você, como o moço da vasilha que está assim, sabe, assim, igual a burro, que foi os antônios, e só vê os problemas, aí aparece um cachorrinho e pode tirar, sabe, de leve um pouquinho daquele antônio, ele fecha. Que já tinha um novo problema no cachorro para poder viver problema. Não é costume, é a forma humana. O que nós vamos conversar hoje, que é pajixanga da Bagilha, que é pajixanga do Rio de Janeiro, que é pajixanga do São Paulo, e para todo mundo que ouvir, é exatamente o chauvinismo. É exatamente o chauvinismo. Vocês estão muito preocupados com o mundo novo, vocês estão muito preocupados com o que vai acontecer, vocês estão muito preocupados com tudo, e vocês estão muito preocupados com a vida, e ainda não entenderam um monte de coisa. Que nós vamos começar a conversar. Mas acaba de falar do grupo lá, que isso já ficou comentado com o grupo.
É, a dúvida, acho que era mais importante, era essa. Né?
Acho que pode ser que tenha a ver, mas um questionamento que a gente fez, assim, analisando essa experiência que a gente passou lá, foi a seguinte: a coisa do doar a razão. Né? Se o doar a razão, no caso, seria a gente deixar, né, o outro fazer, ser o que quiser, né?
E mesmo que isso prejudique você.
Mesmo que prejudique a gente. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não coloca para fora, mas fica dentro, isso, como é que funciona isso? Como
aí é que é a hora de você. Veja, sentir que foi prejudicado, é uma.
Sim,
não tem jeito. Mas aí é que é a hora de você trabalhar em você. A questão de sentir que foi prejudicado.
Nesse momento a gente esquece o
esquece
outro.
Esquece o outro, porque o outro não existe. Não sei se vocês já leram um de trabalho que nós fez no livro do Espírito, chamado O Chão e Peito. O outro é sempre um espelho seu. Mas não um espelho externo, é um espelho interno, que nem você vê. Digamos que alguém fez alguma coisa. E que o que ele fez, você sentiu-se prejudicado. Opa, ele só serviu como espelho. Afasta ele. Volta para você. Se você se sentiu prejudicado, o que é se sentir prejudicado? O que é ter um prejuízo? É você achar que ele perdeu. Para você achar que você perdeu, você teria que ter alguma coisa. Então, o que este puxão e peito está lhe mostrando é que você ainda acha que tem determinada coisa. É a hora de você trabalhar, que você acha que tem. Porque enquanto você achar que tem aquilo, em algum momento aquilo vai lhe servir para você se sentir prejudicado. Vamos supor, vou dar um exemplo para ficar claro. Você tem uma bolsa, toda mulher tem uma bolsa, e eu descobri isso maravilhosamente, eu sou qualquer. Você tem uma bolsa, alguém lhe tirou essa bolsa. Você se sentiu prejudicado. Por quê? Porque você achava que a bolsa era sua. Se você achar que está na guarda de uma bolsa, olha a diferença, não é mais sua, está sob sua guarda. E agora está sob a guarda de outro, você vai se sentir prejudicado. Então, o que que me causou o prejuízo? Achar que a bolsa é sua. Enquanto você achar que a bolsa é sua, não importa quantas vezes ela seja retirada de você, você vai sofrer o prejuízo. Então, você tem que acabar com a ideia de que a bolsa é sua, para você não se sentir prejudicado. Veja, quando eu falei da comunidade, eu disse que é uma ótima oportunidade para vocês aprenderem. E aí vocês criaram um padrão para poder agir lá dentro. E não é, é exatamente o contrário. É a função e peito se trabalhando para que você descubra o que você tem que trabalhar em você. Cada vez que alguém lhe dá um prejuízo, ele lhe dá a grande oportunidade de você reconhecer que fonte em você lhe causa sentir-se prejudicado. Digamos que ficou a cargo dele fazer uma coisa e ele não fez. E você cite o prejuízo de casa porque não alcançou o resultado. O que, que ele fez que lhe deu prejuízo? O que ele fez? Não. O que lhe deu prejuízo é porque você contava que ele fosse fazer. Não confie em ninguém. Não acredite que ele vai fazer só porque ele se pôs a fazer. Pode ser que faça ou pode ser que não faça. Você que velou a expectativa dele fazer, que foi a expectativa que lhe causou o prejuízo, não que ele deixou de fazer. Está começando a compreender? E aí a vida de comunidade, você esquece, você vai observar uma coisa muito mais interessante que você observa nele. Tem hora que ele faz, tem hora que ele não faz. Tem hora que ele age de um jeito, tem hora que ele age de um outro. E aí você começa a descobrir que não é a pessoa, é o momento. E o momento para quê? Para você, para mostrar uma coisa em você. A cada vez que ele age, ele mostra uma coisa. A cada vez que você age, mostra uma coisa a ele. Dele. Sua. Então a vida de comunidade é boa por causa disso. Porque além de você encurtar todo dia, você vai ver que aquela pessoa não é uma pessoa. Porque ela hoje não subiu a expectativa, amanhã até ultrapassa. Só para lhe mostrar que o problema não era ele, é você.
Aí teve uma coisa curiosa que aconteceu com o seguinte. Nesse caso específico, a gente conviveu nesse carnaval lá junto e a gente viu algumas coisas. É, aconteceu esse exemplo aí que a gente deu. E aí, tipo, de uma hora que estava assim, quatro pessoas falando de uma. E aí fica mais difícil você, se você não fez o trabalho antes. Nessa hora você está todo ali acreditando realmente naquela, no que está sendo dito.
O problema não é o que você está falando, você acreditar.
Uhum.
Porque essa sua crença vai ser usada contra você amanhã. E como ela vai estar embutida, alguém vai jogar de fora. Para você alcançar ela de novo. Então é sempre isso. A cada vez que vier o sofrimento, você precisa parar, afastar-se da fonte. Sofrimento, voltar-se para dentro, descobrir em você o que, que reagiu fez você reagir negativamente ao que o outro fez, para você mudar a sua forma de ver. Porque senão você vai sofrer sempre. Se você não muda, você sofre hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã. Sim.
O que o senhor está falando aí, mas essa questão de comunidade vai ser o mesmo desafio que já é numa cidade normal.
Mas isso eu falei! Vocês estão achando que vão mudar alguma coisa? O mesmo problema que existe hoje, vocês vão viver lá dentro. Eu disse isso bem claro para ela. Você não tem mais que nada de novidade. A única novidade é que vocês vão estar no mesmo terreno. Porque cada um vai com a sua própria individualidade. E aí que eles começaram a criar uma individualidade para que todos seguissem. Impossível. Como Kirchner diz, ninguém abre fora do seu padrão, fora da sua personalidade. Então todos continuam achando a mesma coisa. O que eles vão aprender, vivendo junto, é a conviver. Sabe o que é conviver? Viver com, e não viver consigo. Viver com o outro. Com o outro, do jeito que ele é. E para você aprender a viver com o outro, você precisa calar em si o que transforma o outro em errado, em mal, em inimigo, em perigoso, em causador de prejuízo. Isso é conviver. Aprender a conviver é você aprender a viver com o outro do jeito que ele é. E esse é o grande problema dos casamentos. Que ninguém quer conviver, quer que o outro viva com ele. Então esse seria um recado para lá. Já que, graças a Deus, está caindo, sem passo que vão, apenas enche a lição. A cada vez que acontecer alguma coisa, isole a ponto do que acontecer, volte para dentro, procure em você o que fez você sofrer e você mude a sua forma de ver aquilo que aconteceu. Porque senão você vai sofrer a vida inteira.
E se falar para a pessoa que ela está errada, que ela está...
Faiato! Faiato vai sair, porque aí já é você virando com o seu espelho para o outro. Me queixa, eu estou falando de você com você.
Ele devia ter falado para ela, que não foi...
Se não falou, não falou. Se falou, falou. Falar não tem problema nenhum. Mas na verdade quem fala é a boca, não é você. Né? Já que nós começamos dizendo que você é a cabeça em cima do corpo. Agora eu diria que você é o que está dentro da cabeça, né? Não o que está fora. Então é a boca que fala, não é você. Tanto assim que muitas vezes você diz, não vou falar, não vou falar, não vou falar, ela falou. E quantas vezes você diz, eu vou chegar lá, vou dizer tudo, chegar lá e não diz nada.
É, mas essas pessoas que às vezes vendem, cuidando contra a área, não seriam elas que estão ajudando, na verdade?
Sim! Sim! Já tem um lá no www que estão doidos para chutar a bunda dele. Só porque ele fala contar e o que eu falo. Ninguém entendeu até hoje que ele é um grande instrumento para a pessoa merecer estar ali. Sabe, merecer estar ali. Porque você quer participar de uma comunidade aberta, de uma comunidade onde cada um seja livre? Como? Coibindo os outros? Se não tiver ninguém contar a própria comunidade, como é que a comunidade pode se dizer livre? Livre para ser do jeito que ela quer? Fugido. Então, para merecer estar ali, você precisa aprender a respeitar quem vai ali só para falar mal daquilo. Só isso.
É, eu cheguei a falar uma vez também que poderia bloquear a paz, mas eu retiro, eu não entendi nem o que eu falei. Eu retiro o que eu falei que eu poderia bloquear, porque vai de encontro justamente a que é o ser livre.
Vocês querem, isso, vocês querem amar sem dar amor? Porque, olha, o que tu disse é muito fácil você abaixar o seu amigo. Eu quero ver você cumprimentar o seu inimigo. E até hoje os de papo ainda querem afastar os inimigos de guerra. Então ele é grande oportunidade para vocês. Nunca fecharam isso. E vale para a comunidade. Aquele que faz conta é a grande oportunidade de vocês aprenderem. Eu lembro do São Paulo, você estava lá, quando o moço disse, ah, eu deixei de frequentar isso aqui, porque virou um grande, virou um monte de grupinho. E paeinha, viu? A palavra foi isso, paeinha. Viu? Que grande oportunidade de você ficar pulando de uma panela para outra. Aprender a conviver com aquilo que não lhe agrada. Viver com aquilo que lhe agrada é fácil, você sabe. Eu quero ver você aprender a viver com o que não lhe agrada. Essa é a grande inteligência. Essa é a grande sabedoria da vida. E você só pode aprender a viver com o que não lhe agrada trabalhando em si esse não lhe agradar. Trabalhando em si. Esse que é o grande problema. O ser humano, e não vou estar falando de ninguém, é preguiçoso. Não quer trabalhar por nada. Ele quer que tudo venha pronto à mão dele. Não é você, todos os seres humanos são aqui. Ele quer que o momento feliz venha em torno dele. Ele é preguiçoso, não quer trabalhar pela sua felicidade. Sabe, seria muito fácil chegar lá, tira o moço do www. Ah, agora a comunidade ficou uma maravilha. Como é louco que tem lixo para um espiritualista? Ele não teve trabalho nenhum, ele não fez reforma alguma. Agora, o moço lá, falando mal de eu, falando mal dos ensinamentos, me dá a oportunidade de você fazer um trabalho, de você trabalhar você. Compreende? Como eu disse, vale para o pessoal da Basília, vale para o pessoal do I, vale para todo mundo que eu vi. Porque não é só você que reclama. Tem muita gente que reclama e olha, gente que já ouviu eu muitas vezes e gente que diz que entendeu o que eu quero dizer. E eu nunca afastei ninguém de nada. Da ata que compreendeu o que eu quis dizer. Isso não tem nada a ver com você, isso é só para ficar gravado para alguém ouvir. Esse aqui é o grande problema. Gente, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Também se tiver, vai falando de
mim.
Esse é o entrar no assunto que eu quero abordar hoje. Algum tempo atrás, o grande mal desse chefe, a grande enfermidade, a grande... Como é que chama uma doença que pega muita gente? Epidemia. Desse chefe, Xerinho Stech. Hoje já se fala que o grande mal, a grande epidemia que vai acontecer nesse século é depressão. Não importa um ou outro, o teste ou a epidemia da depressão, no fundo, no fundo, o grande mal, a grande epidemia do século é a dor, o sofrimento. Esse é que é o grande problema. Os seres humanos estão passando por uma grande epidemia de sofrimento. E como sofrimento, eu não estou falando dores profundas, a própria contrariedade. Sofrer para mim é simplesmente não ser feliz. Se você não é feliz, não importa. Tem muita gente que diz assim, ah, eu não gosto dele, mas sabe, não me causa sofrimento. Mas o jogo não gostar já é o sofrimento. Esse é o grande mal desse chefe. E você sabe por quê que o sofrimento é o grande mal desse chefe? Por quê? Não, não. O teste, a depressão, esses males sofrem, são coisas desse chefe. Não digo de 2000 para cá, um pouco antes para cá. Por quê? Aumentou muito a parafernália de coisas. Não a população. Não. As coisas. Antigamente, moço, só para nós ter uma ideia, de quantos tipos de ádio existia? Um, dois, três
caras.
Hoje, quantos existem? Ou seja, aumentou a quantidade. Quantos tipos de televisão existia? Quantas existem hoje?
Média, TV.
Com esse aumento da parafernália, mas quantos? Como é que eu posso dizer? Quantas atividades que favorecessem a sua felicidade existiam? Passeio na rua, uma ida a um parque. Mas não tinha muito mais. Hoje tem televisão, cinema, teatro, isso, aquilo. Como é o nome daquele lugar que vocês vão comprar? Isso. Veja, aumentou. As opções de qualquer coisa neste mundo aumentou. E isso é que está, vai zelar neste bieio, a epidemia de sofrimento.
É que eu não consegui ver o que ela tem.
Não é choque que as pessoas não vão conseguir. É que ficou mais difícil. Ficou mais difícil satisfazer os desejos. Antigamente, você tinha duas televisões. Ou você gostava de uma ou gostava da outra. Ficava mais fácil você satisfazer. Hoje você tem 50 tipos. Fica mais difícil você conseguir exatamente aquele que você quer. Antigamente você tinha 3, 4 tipos de carro. Você tinha um, já estava satisfeito. Hoje tem 50. Tem sempre um melhor do que aquele que você tem, você vai estar querendo o outro. Então, essa epidemia de sofrimento está acontecendo por causa do aumento de ofertas de coisas que lhe faz não se satisfazer com o que você tem. Não é mais, não importa, você quer sempre outra coisa. Se você tem um carro de pequeno, você começa a querer ter um grande. Quando você tem um grande, você começa a querer ter um de mais luxo. Porque tem essas possibilidades. Como não tinha antigamente, você tinha só o chão e achava maravilhoso.
Mas isso foi fazer isso para fora, né?
Claro, isso faz parte da forma, mas eu não quero falar disso hoje. Eu não quero falar de pobre, eu não quero falar de espírito. O que eu quero falar é exatamente dessa epidemia que vocês estão contaminados por ela. É o caso do mocho, do cachorro. Eles já querem saber, porque uma das coisas que aumentou a oferta foram as informações sobre o mundo espiritual, sobre a própria vida. Então já começa a querer entender mais, a saber mais. Com isso, é um aumento de oferta, nunca mais consegue se fazer tudo o que quer, se alcançar, se ter todas as informações que acha preciso, e está sempre populando, e isso é sofrimento. É por isso que vocês hoje vivem depressão. Porque aumentou a oferta e vocês não conseguem se ter tudo o que querem. Aí vive um sofrimento atrás do outro, e cada vez o sofrimento vai aumentando mais, o cheiro está no fundo do poço. É por isso que vocês vivem em estresse, porque estão sempre desesperados para conseguir todas as ofertas que vêm a cada vez mais. Antigamente, no ano, se lançava uma coisa nova. Agora, no ano, se lança 5, 6. Não dá mais para ir tocando. Não dá mais para acompanhar. Isso vocês precisam, e agora estou falando não de vocês, mas dos seres humanos, os seres humanos precisam, vamos dizer, deixar cair essa ficha em ti. Por quê? Por que vocês precisam deixar cair essa ficha em vocês? Não.
Pode trabalhar, pode fazer.
Não. Para não cair na armadilha. Que armadilha? Que armadilha? Qual é essa armadilha que leva a esse sofrimento? Não. Não é essa armadilha.
tal, melhor.
Compre, tenha, seja, faça, vá, percorra, consuma. A propaganda. Não só a propaganda da televisão, a propaganda do áudio, a propaganda do jornal, mas a propaganda do outro que tem. Sabe, um outro que chega com uma novidade na sua frente e você cai na armadilha do mundo e diz, eu não tenho aquilo, como isso é pra mim?
É verdade, eu acabei de ganhar um instrumento novo aí, vi o meu amigo na internet, um monte de instrumento igual o meu.
Vale, eu falei, nossa, que inveja.
Pensa, é assim, essa inveja, você julga como ruim, porque você está invejando ele. Não! O problema é você que está sofrendo. E porque você caiu na armadilha da propaganda. E eu volto a dizer, eu não estou falando de televisão, arte, disso, mas o simples fato do outro ter. Estou voltando a mesma história do mundo novo que eu falei da última vez. Não vai ser para todo mundo igual, um vai conseguir, aí com os outros. Ah, você não vai ter, não sei se vocês ouviram quando eu falei com o Moço Chapó. Mesma coisa. Que é essa marca, essa quantidade de disponibilização, a possibilidade de algum ter, de você não ter.
Acontece que quando eu participava na TV, quando eu falei do mesmo, tem um filho de colégio. Aí eles estão sofrendo porque não estão conseguindo manter o padrão deles estudarem na escola particular. Então, faz de tudo para tentar manter o filho na melhor colégio, porque o outro tem que ir no colégio bom, e fica aquela situação.
Mas o bom do colégio já é a propaganda de alguém.
É.
E muitas vezes a propaganda de nossa. Porque diz, o colégio do meu filho é muito bom, ele sabe que é uma porcaria. Mas ele não vai dizer para os outros que o filho dele estuda no colégio de porcaria. Então ele já diz logo que é bom para poder, sabe, justificar e manter o filho lá. E quem ouve, começa a dizer, por que meu filho não pode estar lá? Antigamente, você tinha duas escolas. Você se esquece. Será que seu filho vai conseguir estudar nas 50 escolas que quem tem filho lá diz que é boa? Mas você sofre. Você sofre porque vem um diz que a escola dele é boa, vem outro diz que a escola é boa, vem outro diz que a escola é boa. E aí, o que você começa a fazer? Olha essa. E aí o que você começa a fazer? Você começa a encontrar defeito na escola do seu filho. Que a outra é boa. Isso quer dizer que essa não é. Aonde está errado? Aí você começa a olhar os erros. Quem vai sofrer? Você. É isso que eu estou dizendo. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Sabe, a escola do outro é boa, você tem que elogiar a escola do seu filho. Você tem que começar a enaltecer os pontos fortes da escola do seu filho. Só que você faz exatamente o contrário. Quando o outro diz que a escola é boa, você começa a só olhar para os pontos negativos da escola do seu filho. Quem chora? Você, porque não tem dinheiro para botar na outra mesmo. Não mudou nada, o filho continua na escola que está, e você só viveu aquele período de sofrimento. Quando podia viver aquele período em paz com você mesmo? Estou começando a compreender o que eu quero dizer. Para você sair dessa epidemia de sofrimento que vive o mundo de hoje, você precisa mudar a sua forma de enfrentar o mundo. Ao invés de você sonhar com o que não tem, começar a elogiar para você mesmo o que você tem.
Aquela história do 9 e do 1, né? O cara fala uma coisa que a escola do 1 tem, por causa daquela coisa, você esquece todas as coisas boas que estão.
Exatamente. É a história da pia. Ela começa a atacar a posição dela de estar aqui na casa sem fazer nada, enquanto tem outros que gostariam de estar aqui. Ela sofre por estar aqui, e o outro sofre por não estar aqui. E você só sofre. Aí, velho, se o enaltecer não está aqui porque está trabalhando, e dela enaltecer que ganhou isso porque já fez 30 anos de trabalho, você só olha o lado negativo. Ou seja, o que não tem. Foi exatamente o que eu falei para você. Você olha o que não foi feito e esquece os novos que foi feito.
E esse olhar é a responsabilidade nossa.
Moço, eu não posso mudar a sua forma de pensar. Se você é ser humano, você acha que você pode. Então, muda. Se mudar, mudou. Se não mudar, não mudou.
Agora, pai, eu também não tenho o problema da expectativa, que às vezes, já que aparece...
Está tudo na expectativa. Está tudo na relação de expectativa. Não é porque deixa a maquininha aqui, fala o nome da maquininha para sair aqui. É, deixa a maquininha aqui, lá tem 50 modelos. Se você tiver a expectativa de que você, ao comprar um, você já vai sempre melhorando conforme for saindo, quando não você puder melhorar, você vai sofrer com a porcaria que você tem. Agora tem muita gente que não tem esse e gostaria de ter. E sofre com o que ele tem que é mais inferior. Agora, aquele inferior que ele tem, olha só, aquele inferior que ele tem, serve para ele. Funciona, resolve a vida dele, mas ele esquece tudo isso, tem o sonho de ter aquele outro, que ele não tem.
Porque o que ele tem demora muito para ligar.
Importa! Não importa! Se demora um tempo, se demora 10 tempos, daí. Você aproveita, você não gosta de estar tranquilo ali, enquanto ele demora 10 tempos, você fica mole, aí olhando o ar, olhando nada.
Quer
demorar
com a
ativa
também?
Sim! Se você transformar o período de estela em coisa agradável, ela será agradável. Se você transformar o período de estela em coisa desagradável, ela será desagradável. É você que vai determinar o tempo mesmo, o que vai acontecer fisicamente é a mesma coisa. Você vai ficar sentado se olhando e esperando. É a mesma coisa. Agora, se você puser naquilo o valor de agradável, será agradável. Se você puser de desagradável, será desagradável. E vocês, humanos, só foi para o lado desagradável. Tudo leva para o lado desagradável. Isso é algo que eu queria, e aí não estou falando só com vocês, estou falando com www para ficar para todos que ouvirem, que vocês precisam fechar. Há muito tempo atrás, nós usávamos uma faixa que muitos riam, achavam que era brincadeira. Mas é mais pura verdade. Para ser feliz, é preciso ser feliz. É simples assim. Para que você viva a estela daquilo funcionar com felicidade, é preciso que você põe a felicidade naquele tempo. Se você não puser, você vai pôr infelicidade. E quem vai sofrer? Você. Seu gato todo seu filho.
Esses
já são felizes. Qual o problema deles?
Não,
são felizes por estarem sofrendo. Ele já é feliz. Ele não precisa mudar nada.
Ele não pode sofrer quando estiver não é feliz, né?
Não, ele é feliz por sofrer.
Ele não pode sofrer quando Só não sofrer, cara.
É, quando não tiver sofrimento, né? Bem, aí vai sofrer.
Quando não tiver sofrimento, ele choca.
Aí tem que trabalhar ao contrário.
Ela
faz
trabalhar.
É isso que vocês precisam cair na real. Só depende de vocês. Assim como vocês estão zelando comprimidos, injeção, para prevenir de alguns males físicos, vocês precisam zelar comprimidos, injeções, vacinas, para se prevenirem do sofrimento, da epidemia de Sheffield, que é o sofrimento. O sofrimento que leva à depressão, o sofrimento que leva ao teste, o sofrimento que leva à ansiedade, o sofrimento que leva à agonia.
Eu vi uma reportagem recente que os remédios mais vendidos no Brasil são para as depressivas.
Sim! Porque o mundo está completamente depressivo. Porque não tem mais condição de acompanhar a oferta do mundo. E eu estou falando de coisa material, mas o chefe, inclusive, para coisa sentimental. Chefe para tudo. Ah, olha lá, aquele marido só vive beijando a mulher, o meu nem olha direito para mim. Carro, tudo, cada vez, tipo de caixa, locais para molar, de condomínio pesado, de molar lugar aberto, é mais seguro. Olha, veja quanta oferta o mundo está lhe dando de possibilidades para viver.
Até conhecimento.
Tinha conhecimento. Foi o que eu não falo do monstro da Brasília, que por causa do grande volume de conhecimento já está preocupado, você tem uma ligação aqui, ali, não sei o quê. Porque é essa oferta que, de conhecimento que gera preocupação, que você acha que sabe, aprendeu alguma coisa, sabe por alguma coisa. Em suma, só tem um jeito, um comprimido e uma vacina para você escapar do sofrimento. Qual é? Hã? Tá certo, mas como é que. Qual é a vacina que vai lhe levar a ser feliz? Colocar felicidade nas coisas. Que vacina você vai usar para colocar felicidade nas coisas? Que injeção você vai tomar para poder colocar felicidade nas coisas?
Não é
isso. Já falei hoje aqui, para você. Não. Valorizar o que você tem.
Eu ia falar isso agora, que eu fui fazendo isso, eu fico falando das pessoas que não têm carro, eu acho ótimo não ter carro, porque é tanto distância, tem que ficar dirigindo e tal. Eu valorizo o fato de não ter carro justamente para não sofrer.
Mas você tem que valorizar para você, não para os outros. O problema é que você valoriza para os outros, da boca para fora, mas por dentro você quer ter um carro. Não é valorizar da boca para fora para se mostrar humilde. É valorizar para você. Você dá valor ao que você tem. Você sabe que você está sempre de boca de batido, né? Então lá vai mais um exemplo seu. Um dia, a filha disse para eu assim, ah, Joaquim, eu sempre chorei com a minha casa cheia de pessoas, as pessoas vindo me visitar, e as pessoas não vêm me visitar, e não vem quase ninguém aqui, isso há muito tempo, né? Aí eu disse para ela, filha, nem pode vir. Chega aqui, a primeira coisa que você fala é, não é palha na minha casa. Olha, meu sofá está rasgado, mas não é palha não, viu? As pessoas aceitem que você, vamos dizer assim, se constrange e as pessoas virem a sua casa.
Mas também eu não convidava, não.
Mas as que vinham,
mas
por causa disso, porque você desvalorizava seu sofá, você desvalorizava sua casa.
Eu achava que tinha que ser melhor que
era. Veja, esse é o problema. Você não valoriza o que você tem. Até um dia que eu disse para ela, filha, seu sofá está muito ofendido. Porque você sempre pede às pessoas para não olharem para ele, mas é ele que segura o peso da sua bunda. E você não dá o menor valor a ele que lhe mantém descansada, sentada. Estando ele rasgado ou não. Como é que você quer se sentir bem na sua casa se você não se sente bem com o que tem dentro da sua casa? E por que você não se sente bem com dentro da sua casa? Porque você quer algo melhor do que tem dentro da sua casa. Mas por que você quer algo melhor do que tem? Porque você não valoriza o que tem. Se você valorizasse o que tem, você não queria algo melhor.
Propaganda também que dá na televisão.
Isso! Não é só a televisão! A casa dos outros! Aí vai na casa dos outros, tem um sofá novo. Por que ele tem e eu não? A propaganda não é lá, a propaganda é o mundo que faz.
Às vezes o outro está pensando a mesma coisa.
O outro, quando vai na casa do outro, quer a casa só para do outro. Essa é a única saída para vocês, humanos. Principalmente dentro desse tempo novo. Aprender a valorizar o que você tem. Não para os outros, não da boca para fora, mas você valorizar para você. Olha que maravilha, eu tenho um sofá rasgado. É o meu sofá. É aquele que aguenta o peso da minha bunda. É aquele que me faz descansar. É esse sofá que é o meu. Eu vou amar esse sofá o tempo inteiro. Se você não fizer isso, você será mordido pelo pernilongo da epidemia do sofrimento. Porque a cada dia se inventa novos tipos de sofá, com novas propriedades, com novas possibilidades, e você não pode e não vai poder acompanhar toda essa oferta. Vai ter sempre alguma coisa além do que você tem para você desejar e não ser feliz com o que você tem.
Isso para todo mundo.
Isso vai para tudo. Para tudo e para todos. Sabe, gente que tem problema, valorize o seu problema. Tem gente que não tem problema e fica chateado. Oh, minha vida é uma lágrima, não tem nada. Valorize, que bom, olha, eu tenho esse problema tirou minha vida de uma lágrima. Agora eu vou tentar deixar o lixo, eu vou tentar resolver, eu vou tentar... É uma forma diferente de encarar.
O tênis que machuca o pé.
Hã?
O tênis que machuca o pé.
É o único que eu tenho. É o único que eu tenho. Ou eu ando de calça ou ando com ele. De calça eu vou machucar meu dedo. Vou machucar meu pé. Mais ainda. Com esse só vai doer o dedo, então hoje eu encho. Sabe a história do ditado de hoje? Eu sofri porque perdi um sapato. Cheguei na rua e encontrei alguém que tinha perdido o pé. Aí você começa a dar o valor de ainda ter pelo menos o pé. É isso. E precisa trabalhar, tá bom, eu perdi um sapato, perdi. Se eu for na rua, eu vou me machucar. Pô, mas eu tenho que ir na rua, então eu vou. Ao invés de começar o lamento de ter que ir para se machucar, meu Deus, por que eu não acho esse sapato? Por que?
Então, é que às vezes isso aí que você está falando é raciocinar, né? Humanamente falando mesmo, né? Com elementos humanos.
Eu não estou falando de raciocinar com elementos humanos, elementos que eu achei conheço. Eu não falei em karma, não falei em boba, não falei em elevação espiritual, não falei em nada. Eu estou falando de uma forma bem humana para cheio de humanos.
Então, aí isso não fica meio assim, meio desgastado, assim, toda a informação, toda o pé dói, vamos colocar o nosso tempo de novo. O pé dói, vem a informação. Não tem de novo, porque não machuca o meu pé.
Eu preciso, mas não tenho. Então, louvado seja Deus que eu tenho ele.
E aí, tipo, você usar sempre a mesma...
A mesma olha que eu dei o louvado seja Deus só como fato.
Sim, tá?
Eu dei só como hábito de você.
Uhum. Graças a Deus, né? Mas aí você não fica meio assim, desgastado?
Fica.
Não tem que mudar uma outra, repete?
Repete, inventa outra coisa. Inventa outra coisa. Você que vai inventar desculpa, eu tô fácil. Estão sempre inventando uma desculpa para não fazer. Então, inventa alguma desculpa para fazer.
Essa coisa, ficar repetindo sempre a mesma coisa não resolve, né? Porque às vezes você fica desgastado.
Só que é o seguinte, moço. Isso você não sabe, mas acontece. Quando você fala de reclamar do tempo que dói, ele passa do limite. Pode até chegar a falar de tudo.
É, dor de cabeça.
Ai, eu estou de dor de cabeça, meu Deus, não consigo levantar daqui, não consigo fazer nada, que desgraça. Cada vez vai doer mais. Eu estou com dor de cabeça, estou uma tequila, eu vou. Deixa eu ver, cadê a dor de cabeça? Não vou. Essa é a única forma de se viver. Porque o erro é arrastar corrente pela vida. Não é viver. Você não vive porque você não está bem. Você não está bem porque não vive. Fica arrastando corrente. Fica desejando outra coisa. Vive o que você tem. E valorize o que você tem. Eu não achei que o exemplo de botar uma coisa no lugar e puxar para outro, porque é um exemplo simples que eu entendo. Você não quer isso aqui, você quer ali. Se alguém foi aqui, você diz, olha só, que bom, me deu a chance de eu botar onde eu quero. Mas a primeira coisa que você pensa é acusar, criticar, é que há um sofrimento porque aquilo está fora do lugar. É isso que eu estou dizendo, é mudar a sua forma de ver a vida. Isso. Por quê? Fazer lá sofrimento para outro. Eu estou sofrendo, por que o desgraçado não vai sofrer? Sabe, esse é o grande segredo, o grande barato da vida, que vocês, impulsionados por passar pela vida, esqueceram. Quando eu digo, e eu já disse isso diversas vezes, o mundo é aquilo que você faz. Ou seja, aquilo que você cria mentalmente que está acontecendo. Você precisa se compreender que o culpado de todo o seu sofrimento é você. Você é o culpado de tudo que você sofre. Por quê? Porque você se deixou levar pelo sofrimento. Você optou por sofrer naquele momento, porque você poderia mudar a sua forma de ver e aí não sofrer naquele momento. E aí seria ótimo ter colocado fora do lugar. E cada vez mais coisas tem dentro de uma casa para botar fora do lugar para você chover. O aumento de oferta que está aí. O mundo é isso que vocês precisam compreender. Como nós está chegando, agora eu vou falar uma parte espiritualista, como nós está chegando ao mundo, fim do mundo de pobres criações, as pobres são maiores. E as provas são maiores, e para as provas serem maiores, o mundo, é por isso que o mundo está aumentando as ofertas. E restringindo com isso a capacidade de você ter tudo que chama.
Vai aquela máquina de estrada, né? Que os cachorros estão lá de fora.
Ixi,
mas não consegue mais
comer. Ixi, fica aí babando, ó. Esperando a porta vir, quando as vezes de ter algo do lado dele que ele poderia estar comendo. É isso que vocês precisam compreender. E que perdido no conhecimento do mundo, vocês acabam não sabendo. Muita gente já ouviu o que o aqui falou 300 vezes. E acha que já descobriu todos os segredos do universo. E só está chifreando. Por quê? Porque por trás de tudo que eu disse está exatamente esse. Simplicidade. O mundo é aquilo que você faz dele. Se você só olha as coisas com sofrimento, você só vai sofrer. Não tem jeito. É impossível você olhar com sofrimento e conseguir ser feliz. E aí você reclama do mundo, você reclama dos outros. Eu não vejo que foi você que foi. Que ou pela expectativa, que ou por não elogiar o que tem, que ou por uma série de fatores, mas foi você que criou. Não o mundo. Quem disse? Já vi, tem uma história que eu contei aqui, uma das últimas pessoas que veio, não me lembro mais quem, mas que é muito interessante. Tinha lá no Tibete um monge que começou a despossuir. Ele ia largando, foi largando as coisas, até que ele começou a só andar pelado no meio do mato. E a única coisa que ele tinha era uma cachamba para poder pegar água do rio e beber. Um dia ele olhou e viu um cachorro bebendo água com a língua. Ele não precisa da cachamba. Jogou ela fora e começou a beber água do rio. Ele não tinha mais nada. Aí, nessa colecha época, passou nessa floresta o Alexandre Gandhi e ouviu falar dele. E mandou os guardas ir lá levar ele. Por pegar ele e levar lá para falar com o Alexandre. Os guardas foram lá pegar, levar. O monge chegou lá pelado, sem nada. O Alexandre olhou para ele. Quem é você? O monge e tal. Você não tem respeito comigo? Você não sabe ele todo com as pedalinhas, né? Todo cheio de ouro. Você sabe quem eu sou? Se não, eu sou Alessandro Grande. Você sabe o que eu vou fazer? Se não, eu vou conquistar todo o continente. Ele disse, e daí? Depois de você conquistar tudo, o que você vai fazer? Essa é a minha pergunta. Se um dia você conquistar tudo o que você deseja, o que você vai fazer? O que você vai fazer?
Eu? No meu caso, eu não tenho muita necessidade de conquistar.
Não, vou supor que você que conseguisse tudo o que você quer.
Desfrutar, né?
O que você vai fazer?
Desfrutar. Ia mostrar para os outros.
Sabe o que você. Sabe por que você não iria desfrutar? Porque você não quer nada para desfrutar. Não, você quer ter. Não é nem para mostrar. É para satisfazer a sua vontade de ter. Que Eu diria que se você está vivo hoje sem ter o que você quer, você não precisa do que você quer para viver. Então não faria a menor falta. Então aquilo não iria influenciar a sua vida. Além do mais, sabe para que você vive hoje? Sabe o que lhe move hoje a continuar vivo?
O ser humano.
O ser humano. Que move todo ser humano na busca de continuar vivo.
Comprou uma meta dele, sei lá, conseguir alguma coisa.
Conseguiu o que ele quer. Não importa o que seja. Todo ser humano tem que ter sempre alguma coisa para desejar para poder continuar vivo, para alcançar o que quer. Se você alcançar tudo o que você quer, você não teria mais razão para viver. A vida perderia graça. Porque hoje o que lhe move é um anseio do homem. Você não teria nem mais graça está vivo se conseguisse tudo o que você quer. Vocês que querem vir morar aqui, não é isso? Na hora que vocês vierem morar aqui, vocês vão ter que constituir outro objetivo para morar aqui. Porque o que está movendo a vida de vocês hoje é querer vir para cá. Quando chegar aqui, você vai constituir outro objetivo que vai lhe mover para chegar lá. Se você chegasse aqui e já reunisse tudo e não tivesse mais nada a desejar, você simplesmente morreria. Poxa, o moer não é físico, né? Uma vida sem sentido, uma vida de palavra, é como se fosse uma morte.
E o monge, no caso, que perdeu tudo, não tinha mais nada a
ver? Ele tinha. Quem diz que ele não tinha?
Ele não tinha roupa.
Ele não tinha roupa, não tinha de comida, ele não precisava de nada para viver. Mas ele tinha um anseio, o viver sem nada.
Então você está querendo dizer que o ser humano não tem como não ter nenhum anseio.
O ser humano não tem como viver sem anseio. Perfeito.
É a metáfora do não ter onde descansar a cabeça.
Isso, a metáfora do não ter aonde descansar a cabeça. Vocês não, eu estou dando esse alerta, falando, exatamente porque eu estou dizendo que você tem que valorizar o que você tem. Sim, tem que valorizar. E tem que ter uma meta. Viver com o que você tem. Porque esse é o problema. Vocês estão colocando como meta algo que não podem ter. Ou que dependo de alguma coisa para você ter. Então você, além de valorizar o que tem, você precisa ter como meta viver o que você tem. A cada momento que tiver. Eu vou dar um exemplo. Você sonhou em vir aqui, não foi? Sonhou em ouvir eu. E se eu não vier? E se você tivesse gasto o dinheiro da viagem até aqui, gasto o dinheiro aqui, chegasse aqui e eu não viesse, como você sairia?
Aí o pensamento já me trocou outra coisa.
Custa.
Aí me trocou outra situação. Aí
você ia comprar. Então você precisa valorizar o que tem. Dá valor ao eu não está. E para isso precisa ter meta de viver o que você tem. Eu vou lá. Se do aqui aparecer, apareceu. Se não aparecer, não apareceu. Chave não é criar a meta de ouvir-lo aqui.
Já está aqui no plano.
Porque ao ouvir-lo aqui, você criou uma condicionalidade que independe da sua vontade. Então, quando eu falo desejar o que você desejar o que você tem, é você, quando se trata de futuro, desejar o que não ia acontecer.
Dar valor
e desejar o que lhe aconteceu e não ter um desejo específico.
O problema é que a gente faz o plano B, né? Se não acontecer, tem o plano B, que ele vai acontecer, eu tenho isso, vai ter aquilo.
Mas se o plano B fala, um dos planos vai falar, chama chover.
Então, pai, vamos contar a história dessa sala de atração, não quer atrair com isso. É bem claro, não? Que a pessoa diz que vai tentar positivo e que o que vai acontecer.
Fechar positivo não leva a lugar nenhum. Fechar feliz leva. Leva a felicidade.
Positivo no sentido de felicidade.
Positivo no sentido de felicidade, sim. Se você tem um fechamento que coloca a felicidade nas coisas, você será feliz. Se você não tem um fechamento que coloca a felicidade nas coisas, você será infeliz. Veja que eu não falei ter um fechamento que coloque infelicidade. Basta apenas não ter um fechamento que coloque felicidade e dar ser feliz.
A primeira lei da atração é que é usado no sentido humano, né? Querer satisfazer.
Só esquece de dizer o quanto choque até positivo.
Essa cena era negativa. Né?
Então, esse é o grande segredo. Esse é o grande remédio. É você valorizar o que você tem. E você desejar o que tem. E quando esse desejo é sobre o futuro, você desejar todas as hipóteses possíveis, não só uma. No caso do chofar, por exemplo, que eu falei, é valorizar o chofar que você tem e desejar ter aquele chofar que você já tem. Porque se você deseja ter uma coisa que você já tem, seu desejo já foi realizado. O que é isso? Só sofre quem deseja ter o que não tem.
Porque às vezes a gente fica no padrão de já fazer o projeto e já dar o resultado para a cabeça.
E aí você só vive o resultado. É a história, você veio aqui para falar com o Joaquim. Mas falar com o Joaquim é algo que está próximo do seu poder. O que eu poderia não ter. E se você vem fixo em falar, se você sai daqui sem falar, você se fica.
Mas é para isso, quando partiu da cidade, cada um vai começar. Não dá para ir com não. Sei lá, vou lá.
Né? Você pode acontecer da hora, cada um vai
lá.
Tem que estar pronto.
E a partir desses três aspectos que eu falei, que o mal do chefe que eu servi é o chofer, que este mal só pode ser curado quando você aprende a valorizar o que você tem e você aprende a desejar o que já tem, ou pelo menos desejar para o futuro de uma forma aberta. Que eu queria falar com vocês. A partir dessa constatação, eu só posso dizer uma coisa para vocês. O que eu espero que a comunidade do espiritualismo ecumênico de Brechal seja é uma fonte deste remédio. Que as atividades que vocês fazem sejam voltadas para ajudar as pessoas a se prevenirem deste sofrimento. Sabe, de nada você adianta vocês fazerem uma conversa sem que você tenha dentro de você isso. A nossa reunião aqui tem um motivo para que eu aprenda a colocar felicidade na coisa e para que este, o grupo, aprenda a colocar felicidade na coisa. Não há outro objetivo numa reunião de espiritualista. Na verdade, as atividades da comunidade que se espera é que elas sejam fonte de felicidade para quem vai lá. Não uma felicidade prazerosa, mas para que o que aconteça ali ajude a todos a colocar felicidade no corpo. Da última vez que veio o Bosco do São Paulo, eu orientei, acho que vocês devem ter ouvido, a fazer a roda espiritual. Ou seja, que um tema seja levantado no grupo e cada um dê a sua opinião. E orientei, e cheguei até interessante que as pessoas ouvissem esta conversa daquele dia antes de participar da hora, e orientei que não houvesse debate, que a horta não fosse criada para se cegar a uma verdade sobre aquele assunto, que a horta não tivesse como finalidade estabelecer o certo daquilo, mas sim que fosse um espaço onde cada um pusesse a sua opinião e onde os outros respeitassem a opinião daquele que falou. E foi isso que eu disse. E é exatamente este trabalho que pode fazer você, que está ouvindo, e aquele que está falando sobre o assunto, aprender a ser feliz dentro da multiplicidade de ofertas do mundo. Quando você impõe a sua opinião, ele põe a dele, ela impõe a dela, aqui impõe a dela, é a multiplicidade do mundo, a multiplicidade de visões e interpretações das coisas. E quando você ouve a filha falar a opinião dela, sem que você mude a sua, nem que ela mudá-la dela, a opinião dela sendo contrária à sua, você não queira mudar a sua, nem a dela, você aprende a ser feliz com o que você tem. E a valorizar o que você tem. Essa é a minha opinião. Sabe, e isso dá a filha, quando você não retuca a opinião dela, dá à filha a felicidade de valorizar a opinião dela. Porque quando se vai numa conversa que ela dá a opinião dela, você quer ensinar para ela o que está certo, isso leva ela a desvalorizar a opinião dela. Isso ajuda ela a cair no sofrimento, não só pela crítica, mas aí ela pode começar, eu sou burra mesmo, por que eu não entendi aquilo? Como é que eu não fui compreender desse jeito? Isso faz ela valorizar ela mesma.
Mas você pode demonstrar para outra pessoa quais possibilidades.
Não estou dizendo que não.
Entre aspas, comportamento. Só
ela
precisa
se
ela tem.
Está errado. Isso. Mas ela respeitar o direito que ela tem de pensar diferente. Você pode até dizer, bom, eu não concordo com você. Eu acho isso, isso, isso. É mais uma opinião, mas essa é a minha. Você tem o direito e a sua.
Uma forma de falar.
E não, peraí, você está errado. Você não prestou bem atenção. Não é bem assim. Está compreendendo, principalmente você que começou na Xanga, começou a fazer a reunião da Xanga, como ela é completamente diferente, eu dizia, não é assim, porque vinha uma pessoa para lhe dizer como você tinha que fazer. Nunca foi essa a ideia. A ideia sempre foi essa, que cada um tivesse a sua opinião, né, e aprendesse a valorizar a sua própria opinião. Sabe, quando você põe um na frente para falar que é o mestre, você acabou de desvalorizar todos que estão embaixo. Porque aquele é melhor, sabe mais. Vocês são réis, não sabem nada.
Aí até que ponto aí entra aquela parte da, do Cristo e da espada, né?
Sim.
Em relação a... Às vezes a pessoa está com a orientação um pouco negativada. Né? Até que ponto entra aí nesse sentido? Não tem onde pegar opinião.
Quando você pega a opinião dela, aquele assunto, mudou o assunto. Aí você fala, ela já vai pensar duas vezes e vai retrucar o que você falou. Pô, se ele acabou de respeitar a minha opinião, e agora vou desrespeitar a dele. Então ela usou o próprio ensinamento, o seu respeito pela opinião dela, para matar a opinião dela. É porque vocês, vamos dizer assim, ainda não experimentaram muito para ver o que vai acontecer. Vocês acham que porque você respeitou a dela, da próxima vez ela não vai respeitar a sua. Isso não é verdade. Isso não é real. Pode acontecer. E aí é a vez de você respeitar o meu respeito dela. E aí na terceira vez, aí ela começa a fechar duas vezes se vai respeitar você ou não.
Então você está vendo que a espada do Cristo e do Betadeia seria bem contigo.
A espada do Cristo é o amor
ao próximo. Né?
E o que você demonstra quando respeita ela é o amor por ela. Depois da
espada,
você usa o amor que o outro está tendo por você para matar ele. Você o desamor por ele. Mas mais importante do que isso é compreender que essa é a única forma de vocês exercitarem para a vida essa questão do valorizar o que você tem, de desejar o que você tem.
É muito quando a pessoa vem e pede tua ajuda, pede tua opinião.
Aí é outra coisa. Aí virou epiletologia.
Que aí, tipo, você fala assim, a pessoa está com uma opinião equivocada daquilo que já por favor. Aí já é a sua opinião, né?
Ah, eu tenho aqui, inclusive, como exemplo, uma conversa que nós tivemos na Belândia, em que a moça colocou para fora um monte de problema dela, e eu dizia, mas olha, se você fizer olhar assim, se você fizer assim, mas não vai dar certo. Mas isso não... Então eu não tenho o que falar, tudo que eu proponho, e você disse que não. Ela não entendeu. Ela simplesmente a memória disse não. Então, ela não respeitou a minha opinião. Então, sim, uma pessoa vem, pede auxílio para você, você dá um auxílio, você diz, não, tá bom, então não tem mais o que explicar. O que eu queria ajudar, você não precisa de ajuda, você já sabe todas as respostas. Porque, veja, a questão do ser feliz, o moço levantou ali, e no dia que nós conversamos, isso ficou bem claro, não é levar o outro o que para você é felicidade. Isso é algo que você tem que ter em mente. É fazer o ser feliz ao modo dele. Não ao seu modo. E você levantou a questão agora há pouco. Tem gente que é feliz por estar sofrendo. Então você deixar aquela pessoa sofrer, É o melhor para ela. Se você resolve o problema dela, não vai ter mais problema, não vai sofrer, não vai estar feliz. Vai arrumar outra. Eu não ia dizer, mas estou mandando dizer. Lá no I tem muita gente assim.
Eu? Eu
lá no I tem muita gente assim. Eu falo A, a pessoa arruma logo um pouco. Prima pro A para poder saber uma dúvida para poder chover. Então deixa sofrer. Boa. Seja fruto de felicidade, mas não de uma felicidade, como eu posso dizer, não, uma felicidade que seja o seu padrão de felicidade.
Uhum.
Se chega uma pessoa que você vê que essa pessoa gosta de ser feliz, como é que você vê que uma pessoa gosta de ser infeliz? Ela é feliz ao ser infeliz? Quando ela está sempre chocando por um motivo diferente. Ela tem sempre um motivo para chocar. Tudo na vida dela é sempre sofrimento. Ela sai de um problema, começa aqui a outro, começa aqui a outro, começa aqui a outro, sempre para viver naquela infelicidade. Qual é a grande ajuda que você pode dar a essa pessoa para ser feliz?
Deixar ela.
Aí não dá. Aí não dá. Aí ela não vai sofrer. Aí ela vai ter raiva de você. Ela vai ter que ser feito mal porque ela não sabe que ela gosta de ser feliz.
Deixar ela sofrer? Deixa ela desabafar.
Deixa
ela falar e fazer o vídeo do mercado. É o que eu tenho que fazer.
Agora. O máximo que você pode fazer é deixar ela desfiar o rosário todo. Que quando ela desfia o rosário todo, ela está vivendo aquele sofrimento todo e está feliz, cara. Está conseguindo voltar para fora.
Está relembrando,
está evidente. Só que sai dali, ela continua chofrendo, você não.
Ela está mostrando quanto o sofrimento dela é bonito para ela, né? Eu não acho bonito não, mas eu tenho, aí é pra mim, aí ela tá sendo de espelho pra mim, né? Eu tenho que não achar nada, né? Tentar me manter ali como ela está falando, eu estou sendo ouvinte. Né? Se eu quiser falar, isso aí
tá. Sem interferido, outra solução não.
Não, mas quem interfere é internamente, né? A mente fica, isso aí tá errado, eu não faria isso.
Deixa!
Não sei o que é, porque lá.
Aí, neste momento, você, ao invés de enfrentar nesse sofrimento, de tirar um sofrimento para você, diga, ela gosta.
Boa.
Ela gosta. Mas gente, tem uma coisa que eu já falei diversas vezes em outras palestras, vou falar aqui. Teve uma moça que veio aqui, carregada de sofrimento. Aí veio falar comigo. Ah, vai. Eu quero morrer. Por quê? Porque minha família não liga para mim, meu marido foi embora, ninguém do meu trabalho gosta de mim, eu sou muito sozinha, eu vivo que não tem ninguém junto comigo nunca, estou sempre sozinha, eu não estou aguentando mais, eu quero morrer porque eu tenho certeza. Quando eu chegar lá no céu, Deus vai me pegar no colo, vai me dar carinho, vai me dar abaixo. Por isso que eu quero morrer. Eu disse, olha, moça, e eu falo isso, ela dizendo, porque eu tenho muita fé em Deus. Eu digo, deixa de ser mentiroso. Você, na verdade, você não está querendo morrer. Você não está querendo morrer porque tem fé em Deus. Você está querendo morrer porque quer alguém que passe a mão na sua cabeça. Se você achar um homem que te faça companhia e que seja ateu, você nem mais acredita nisso. Não! É verdade. tem mais. Você está chorinho? O que quer? É. As pessoas só vivem de solidão o que querem. É, porque gosta de sofrer. Aí sim é solidão. Porque ninguém nunca está sozinho. Concorda com eu que ninguém nunca está sozinho? Está com quem? Está com quem? Se não está sozinho, está com alguém. Está com quem?
Não.
Quem é que deu?
Foi ele mesmo.
Foi ele mesmo. Quem é que chora com solidão? Que não valoriza sua própria companhia. Quem precisa de alguém de fora para suprir a carência de uma companhia. E quem precisa de alguém de fora para suprir a carência é porque não se sente completo consigo mesmo. Só lixo. Sabe, na hora que a pessoa, dentro desse trabalho, começa a ser valorizada, ou a se valorizar, porque você não critica o que ela fala, porque ele não critica, porque todo mundo aceita a opinião dela sem crítica, pode até dizer, não concordo, mas eu dou direito a você acreditar, isso começa a pessoa a fazer, ela valorizar a si mesmo. Essa pessoa jamais vai sofrer de solidão. Que ela tem a ela. Ela tem a ela para conversar com ela mesma. Ela sempre teve. Mas nunca usou ela para fazer companhia a ela. Porque ela nunca valorizou ela mesma.
Aí sim. Lógico, além da compaixão que a gente tem pelo próximo. Porque toda essa história de momento tem o remédio do sofrimento das pessoas.
Não, nunca falei que você é o remédio de ninguém.
Não, tem o remédio, você está errado.
Eu falei que
era
proporcionar remédio. Porque as pessoas precisam.
Não, então tem que fazer só com compaixão mesmo.
Sabe, você quando está doente, o que você faz?
Remédio.
Mas para quê? Você vai ao médico esperando um remédio. Então você precisa de um médico para lhe dar um remédio.
Sim, mas diga assim, o objetivo final, poderia deixar as pessoas no mundo sofrendo, mas é.
Pois então, se você, vamos dizer assim, você tem uma dor aqui no fígado, tá certo? Vou deixar você sofrendo com essa dor no fígado e não vou levar você no médico. Você vai circular no fígado? Então você precisa de alguém que lhe dê um remédio. E é isso que eu sempre espelhei das atividades das comunidades. Que ela fosse o doutor para dar o remédio, para que as pessoas tomassem o remédio. Não é a comunidade que cura, ela dá o remédio para que as pessoas tomassem o remédio e se curassem. Neste caso, qual é o remédio? Autoestima. Aprender que existem outras opções, porque dentro de uma opção, alguém solta um lado negativo, o outro solta um lado positivo. De repente, a gente é mesmo, nunca fechou por esse ângulo. Tá mudou. Tem toda essa questão envolvida. O forte do que precisa realmente é aquilo que eu falei aqui naquela semana que veio o moço do São Paulo. Abrir o leque do bichão. Eu citei até o caso. A filha fica sentada aqui vendo a televisão. A moça do São Carlos fica sentada lá vendo a mesma televisão. De, quando aparece uma coisa aqui e lá, a filha tem uma compreensão, ela tem outra. Enquanto a filha não colocar a compreensão dela e a outra não colocar outra, para ver que existem outras opiniões possíveis, nenhuma delas vai sair da opinião dela. Esse é outro efeito. Você tomar, ver que existem outras possibilidades no mundo. Porque você com você não consegue sair daquela rota que lhe colocaram. Se ninguém te tira de mostrar outra. Então, quando surge um assunto, um fala uma coisa, outro fala outra, essa multiplicidade faz quem está ouvindo ver que existem outras opções no mundo. Até eu te falar aqui, as pessoas ouvirem, as pessoas da comunidade lá sabem que a única forma de reagir é aquela. Agora só tem mais uma. De repente vem outra pessoa e mostra outra opção. De repente vem outra e mostra outra opção. Vem outra e mostra outra. Pô, dá uma quantidade de coisas que você pode ouvir para mudar-se.
É coisa do... aquele negócio não resolve mais, usa o outro, né?
Ixi,
eu falei lá que a gente está cansado de falar, sempre usar a mesma coisa.
Eu disse que uma nota.
E aí a comunidade vai ajudar nisso, né?
Sim, porque você vai começar a descobrir o mesmo problema com palavras diferentes. Começa a entender essa o objetivo de estar junto. O objetivo de estar tocando ideia, o objetivo de estar conversando, ele é muito mais amplo do que simplesmente ficar falando. Na verdade, ele é todo um trabalho do viver a vida. Que na hora que vocês estão conversando, é um acontecimento de vida. E na hora que vocês estão tocando ideia, que vocês estão conversando, vocês estão vendo novas formas de viver, vendo, sendo que bombardeado, essa seria a palavra, por possibilidades diferentes daquela que você optou. Quando você está isolado, tentando enfrentar o seu mundo, sentado ali naquele canto, não há outra opção a não ser aquela que vem na sua cabeça. Você não consegue desligar daquela que vem na sua cabeça. Só quando você vê que aquela pessoa viu diferente, aquela viu diferente, aquela viu diferente, você começa a ter bala. Por que sou eu o único que estou de parte do chefe? Com essa história do parte do chefe?
É isso.
A gente faz o contrário, né? A gente vê a multiplicidade de opções e fala, não, mas a minha que é certa, a do outro, essa aí eu não concordo com essa, porque eu uso a outra, né? Eu uso a minha, a sua já precisa, eu tenho a minha, preciso da sua, e a tua eu acho que está errada. Acaba a gente usando.
Mas, moço, por que você pensa assim? É teste para sair, é teste alto para sair, e isso é importante.
Agora você falando, eu vejo que eu realmente penso assim. Acho que quando a pessoa fala assim, não, mas você não está vendo que também você pode pensar isso. Aí eu falo, não, mas o meu jeito que eu penso, a minha pílula, né, o meu remédio, já resolve. O seu, eu não concordo com o seu. Acho que o seu não vai resolver tanto.
Não, o que você falou antes não foi isso. O que você falou antes foi que as pessoas até evitam de conversar com os outros por causa para defender a sua opinião.
Que aí vira discussão.
Por quê? Porque você está acostumado a ser atacado quando emite uma opinião. O ser humano está acostumado a sempre que ele emite uma opinião, ouvir alguém dizer que ele está errado. Sempre. Porque, é o que eu sempre digo, dois seres humanos juntos são um choque de egoísmo. Então, se você fala uma coisa, ela vai querer provar que ela está mais certa que você. Mesmo que pense a mesma coisa, ela vai mudar uma vírgula de lugar, mas ela não vai deixar de ter feliz para não ganhar. Então, por isso, que ou uma coisa do ser humano, que é o próprio resguardo. Isso o Taiko digo na Bíblia, que a primeira coisa que acontece depois que o ser humano come a maçã, a primeira coisa que faz é proteger o chuíque, a folha da paella. lembra disso? Não sei, né? E, é, não, é o íntimo. Na verdade, o que ela está protegendo é o íntimo. Não tem nada a ver com o óculos cheio de choque. Ela está protegendo o seu íntimo. Choque este íntimo é que é o causador da sua infelicidade. E este íntimo precisa ser jogado para fora. Precisa ser contraposto, não no sentido de acusação, no sentido de compreender que há outras possibilidades. Mas como em todo lugar que você foi, sempre o seu íntimo foi atacado, você está errado. Você, o ser humano se acostumou a não botar para fora. Então essa é mais uma, vamos dizer, utilidade de estar ali, de você poder se expor num grupo que você sabe que ninguém vai acusar por tanto tempo.
Quase ninguém, né?
Hã?
Quase ninguém.
Deveria ninguém.
É, eu acho que acaba não sendo nenhuma obrigação. O cara, assim, a pessoa coloca
o pinhão. Espera, só um momento. E se alguém começar a atacar, eu sempre disse que alguém deve estar preocupado em dizer, pá, isso aqui não é um debate, não temos objetivo de contar valor comum. O único objetivo aqui é que ele mostre a verdade dele e você mostre a sua. Acabou. Respeita dele. Isso eu deixei como orientação. Um falou, o outro retucou, o outro retucou, o outro retucou, alguém entra no meio e falou. Vamos mudar de assunto. Não é esse o objetivo aqui. Então, mesmo que as pessoas envolvidas, e aí eu não estou criticando ninguém específico que vai estar sempre, porque o momento pode ser você, quando eu, o carro do dedinho, você vai pular também, todos pulam. Se é hora de ter alguém, vamos dizer assim, cabeça mais fria, falar a questão ali.
É perigoso também a questão da tomar partida.
Sim, vai ter sempre gente tomando partido de um lado ou partido do outro, mas terá sempre isso, com certeza, daqui é o objetivo do trabalho, terá sempre alguém que vai dizer, peraí, vamos falar, pegou. Por isso não há um líder. Isso pode acontecer dependendo do assunto, com um, com o outro, com o outro.
Na nossa última câmera, eu acho que ia acontecer uma situação parecida com essa, né? Tinha um. Duas pessoas discutindo, assim, né? Um tendo uma opinião, o outro tendo e defendendo as suas verdades, né? Só que isso estava irritando já eles. Eles já estavam ficando muito exaltados. De agarrar o pescoço do outro, sabe? Não, é a minha que está certa, é a minha que está certa.
É, eles era uma coisa pessoal deles.
É, pessoal.
Namorado.
É, né? E aí. Nesse tempo, assim, o Márcio estava sentado numa cadeira e ficava se movimentando com a cadeira para assim, frente, para trás, para frente, para trás. E a pessoa, dona do espaço, ela gosta das coisas organizadas, bonitinhas. Então eu estava preocupada com ele, por ele estar podendo mexer na cadeira.
Qual o medo entre o casal e ela?
Eu falei umas 3, 4 vezes, até que chegou uma hora que ele falou, deixa eu arrastar a cadeira. E aí eu falei, deixa eu falar com você.
Cada um tem que ir aí embora.
A gente quebrou de quando a gente riu e tal.
É, foi descontraído. Porque assim, sempre eu vou me preocupar com a cadeira que ele está arrastando. E ele sempre vai arrastar a cadeira e vai falar para eu falar.
E vai te preocupar com você só quando eu tenho
que saber. Exatamente. E aí acabou o assunto lá que estava exaltando, né? O casal, que não ia chegar a lugar nenhum.
Não,
né?
Vai, porque nunca se chega, debate nenhum chega a lugar nenhum.
Exatamente. E aí foi rápido, rapidamente a coisa se foi para outra.
É isso, alguém sempre precisa estar e dizer, olha, chega, acabou, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Respeite o direito da opinião dela. Você, ela respeite o direito da opinião do outro.
Aí é mais complicado.
Sim,
né,
sim.
Mas eles estavam se expondo na Sandra, na reunião da Sandra, eles estavam colocando ali que eles. A Mas a mulher, né, ela queria uma solução, entendeu? Então ela estava expondo ali, e ele estava expondo
da forma dele, né?
É. Aí a gente acabou, né, conversando sobre, colocou alguns pontos, mas não resolveu muito.
Na hora que resolve.
E não era para resolver tudo.
Às vezes não era para resolver, com um caso, a probabilidade do final do acontecimento.
Agora, tudo isso que eu estou falando mostra a vocês que estão aqui e a todos que estão ouvindo uma coisa que eu já disse algumas vezes. E acho que muitas vezes é que você tem como ser encarnado um grande compromisso. Qual é?
É somente
você se mudar. Você trabalhar, você para se mudar. Sim. Você tem esse grande compromisso. Mas você tem outro como grande compromisso. Que está nos objetivos de encarnação do livro do Espírito.
Colaborar
para a obra geral. Não é para felicidade. Para a obra geral. Chega de ser. Então, de aqueles que compreendem isso, tem que ouvir tudo que nós falamos agora, hoje, e tudo que nós falamos esse tempo todo, de duas formas. Primeiro, aplicar em si mesmo. Sabe, se hoje eu falei em valorizar o que é seu e desejar o que já tem, você tem que trabalhar em você. Para você valorizar o que você tem e para você desejar o que você tem. Mas tem que ajudar os outros a fazer isso. Isso é contribuir para a obra geral. E aí é que vem o grande problema. Como é que você vai ajudar o outro a valorizar o que ele tem se você só dá valor ao que você tem? Ou seja, se você só ouve o outro julgando você, o outro pelas suas verdades. Vai,
gente. Você colaborar para a prova geral, né? Tipo, fazer o que tiver que fazer sem achar que você é ocupado por aquilo. Você fez.
Moço, deixa eu lhe falar uma coisa. Se você vê alguém com a alma apontada para a cabeça, o que você vai fazer?
Eu?
Aponta a cabeça dele. O que você vai fazer? Claro que você vai arrumar meios para que ele não se mate. Você está satisfazendo a sua vontade ou a dele?
Mas com uma pessoa que eu conheço aí.
Sabe, você tem que ensinar ela a valorizar ele, a respeitar ele, a desejar ele, e não querer tirar a arma da cabeça dele. Cara, eu estou usando um exemplo de bem dar só para nós entender. Porque a primeira coisa que você pensa ao ajudar o próximo é ensiná-lo a ele o que é certo, o que é bom, o que é bonito. Quando ajudar a ele, o moço me falou aqui da compaixão, eu deixei passar, ele falou três vezes da compaixão, eu deixei passar, falando que não estava na hora de entrar. Mas a compaixão dele é ele fazer com a filha o que ele acha que é bom para ele. Enquanto que ter compaixão é ensinar ela a valorizar o que ela quer para ela, mesmo que ele ache ruim para ele. Isso é ter compaixão. Porque quando você quer ensinar para ela o que é certo, o que é bom, o que é bonito, você está desvalorizando ela.
Ainda assim, me impede a questão de você mostrar as probabilidades. Eu insisto muito nisso.
Mostrar as probabilidades é uma coisa, dizer que você sabe o caminho certo é outro. E esse é que é o grande problema. Vocês sempre se jogam no auxílio ao próximo como senhores da vida dele. Eu sei o chefe, eu sei o que é melhor para você. Você não só abre a possibilidade, porque se abre a possibilidade, fia, você fala ali, olha, eu que você faria em outro caminho. E sairia e nunca mais olharia o que ele está fazendo. Mas você diz, olha, o melhor é aquilo, sai e fica, será que ele foi? Será que ele não foi? Olha lá, eu disse para ele pular ali, ele foi pular aqui, olha só.
Nesse caso, tem que dar muita arma na cabeça. Eu não concordo com você que todo mundo vai ficar só olhando e deixar o cara com a arma na ninguém vai fazer.
Na verdade, não há, ninguém vai. Mas
é outra possibilidade. Na verdade, assim, ele abriu o patinho, é porque era melhor pensar o patinho e fome.
Ixi, mas aí você começa a incriminar. Que besta, para que ele foi acabar com a vida? É isso, que vocês precisam entender. Olha, você tem toda a chance de probabilidade de ó, existe essa alternativa, existe aquela alternativa, existe aquela outra, existe aquela outra. Agora, não dizer, essa é a alternativa. Sim, a Bíblia é de possibilidade, e não mostrar uma só possibilidade.
Você também tem que abrir o leque para a gente, porque acha que nós somos como os ignorantes.
Eu não acho que vocês são ignorantes. Não acho. Acho que vocês estão viciados de uma forma de fechar. Só isso.
Em todo mundo.
A grande maioria de 99% está viciado em pensar só de vez. Raciocinar a partir, porque não é porque é você, não é porque é ela, não é porque é ela, é porque é humano. Isso é característica da personalidade humana, que foi evoluindo ao longo do tempo.
Mas não veio para ser assim, né?
Hã?
O
ser humano veio para ser assim. Tá. Para quê? Para que não seja assim, reforma íntima. É assim. Não tô dizendo, eu nunca disse que você é errado ao pensar. O que eu digo é que você é infeliz, porque você quer ser infeliz. Isso é outra coisa. Não que está errado ser infeliz. Você pode ser feliz ou infeliz a hora que quiser.
E tem história também da insistência, né? Que eu fico insistindo, ficar um monte tirando a cabeça, porque eu acho que ali não faz isso.
Aí você não quer pensar direitinho no que eu estou propondo. E porque, mas não é porque você não quer que o cara venha tirando a cabeça, porque você não quer abandonar a sua verdade.
E aí, se ele não der o tiro na cabeça, você vai ficar feliz por quê? Que ele ouviu você. Não tem a menor compaixão pela vida dele. Você tá, da hora que ele não der o tiro na cabeça, eu salvei uma
vida.
E mesmo dando o leque de opções para ele, você vai ter uma preferência, né? Você vai ter uma preferida, né? Uma opção preferida. Vai defender aquela, na maioria só aquela, primeiro que fazer é a boa.
Agora, pai, nessa época que está tendo muito uso de drogas, até polêmica, de internação compulsória, essas coisas. É porque está remexendo mesmo o caldeirão, está ficando
muito difícil. Isso eu também já falei diversas vezes, que nós estávamos orientando um grupo na Belândia para fazer auxílio a drogar. O grupo faliu por falta de drogar. Por incrível que pareça. Mas eu disse para eles, a primeira coisa que você vai ter que fazer quando chegar um drogado aqui, a pessoa disser, eu estou procurando ajuda porque eu estou drogado. Primeira coisa que você diz para ele, fala bem que você está drogado.
Por quê?
Hã?
Por quê?
Porque ele, pelo menos, está, vamos dizer assim, está tentando uma saída. Agora, você buscou saída numa coisa. Eu tenho um outro. Você quer experimentar em outro país? Tia, ninguém vai para a dosa punir para a dosa. Vai. Alguma coisa motiva ele a ir para a dosa. Ser melhor do que os outros, que muitos tomam dosa para acabar com timidez e poder fazer coisas que não fazia antes. Outros vão porque não concorda com o ambiente familiar, outros vão porque não concorda com a situação de vida que ele tem. E chega o motivo que o leva.
Que era o momento de felicidade, eu acho.
Sim, porque, porque tem sofrimento. Então foi uma fuga. Eu tenho outro caminho, você quer? Agora, segundo lugar, a primeira coisa que ele é internado, a pessoa diz, você não vale nada, você é um drogado, você é um perdido, um acabado, e eu vou te salvar. E sabe o que acontece com ele? Faz aí. Como é que você quer ajudar alguém se é amigo dele? Se tornando logo inimigo. Eu vou acabar com aquilo que hoje, neste momento, é o melhor para você. É a mesma coisa quando você, quando a filha diz, por exemplo, eu quero ir por esse caminho. Não, olha, não vá por esse caminho, porque esse caminho é ruim, esse caminho não presta, vem por aqui. É a mesma coisa. Ela não vai por ali. Mas ela olha para você e diz...
É verdade, tem um caminho que vira de casa, quando joga, eu não faço por nada desse mundo. Tem um outro que eu acho que vai cair, como não, vou caindo. Tem uma casa em cima, na velhinha, já, falta um metro.
Mas tem cá
com você. É o
mesmo
que eu tenho, não consigo tirar
esse dinheiro. Ela vai olhar para você e vai dizer, quem é você para me ensinar o que é melhor para mim? Então esse é o segundo ponto muito importante de tudo que eu falei hoje, de tudo que eu falei o tempo inteiro. Se você recebeu todas as informações, você tem duas coisas a fazer. Primeiro, usar em você. Segundo, ajudar os outros a fazer isso. Disponibilizar. É a questão do remédio que eu falei. Sabe? Não como uma orientação, porque eu nunca ensinei ninguém a orientar o outro, a ensinar o certo. Eu sempre disse, asa em você e deixe os outros perceberem em você, para que eles venham. Ah, por que, que você não ficou triste quando me chamaram de feio? Se me chamassem de feio, eu ficaria feliz. Ficaria muito triste. Porque eu não quero ser bonito. Puto, você acabou de falar. Não precisou, não estou falando aqui de mandar ouvido aqui, de ir no WW, de encher daquilo, ou de até de passar. Não, que não, muda. Não! Permite o que você fez. O que você usou. Esse é o grande problema da compaixão, da caridade, de toda forma de ajuda aos outros que você vive. Você, que eu digo, é você do mundo. Você, ninguém quer ajudar o outro. Todo mundo só quer ensinar o outro que é chefe, você tem. Seu chefe. E essa, se vocês ainda não entenderam, nós estamos falando o tempo inteiro de Xandra. E essa é outra coisa que quem participa de uma atividade da comunidade tem que estar bem ciente. A comunidade não está ali para ensinar nada a ninguém. Não tem resposta. Ela não tem, sabe, o mapa do tesouro. E mais, não tem ninguém ali que sirva de mestre ou que sirva de guia. É a força da comunidade, cada um agindo em si e passando para o outro que está agindo em si, que faz todos terem a oportunidade de crescer.
Ah, mas não vai ser natural um certo ponto, é uma pessoa que vai tomar frente em certo hoje?
Hoje nós estamos falando duas coisas diferentes. Uma coisa é a prestação de serviço da comunidade, que é o que eu estou falando. Outra coisa é a organização da comunidade, física, horário, local, de trabalho. Isso, Carlos, sempre vai ter alguns que vão tomar a frente. Nenhum problema. Agora, este não é dono de nada. Compreende? O que eu quero dizer é que na organização da comunidade, sempre vai ter um ou outro, ou diversos, que vão tomar peito. Agora, na hora do trabalho, na hora da prestação de serviço, ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem a verdade sobre ninguém.
Mas esse é o nosso trabalho, né?
E é claro, é o trabalho consigo mesmo. Eu vou te contar a história antiga, porque a história antiga é boa, né? Eu estava falando dessa questão de ajudar, que nós fazíamos trabalho de Umbanda. E era um trabalho de Umbanda muito concorrido. Cada dia que nós havia, tinha sempre duas pessoas, as mesmas duas, né? Eram os dois únicos que vinham e vinham todas as vezes. E o moço que vinha, até morreu, o Caleca, ele sempre chegava com o mesmo problema. Ah, eu estou desesperado, não sei o que eu faço com relação a lixo. O que você acha que eu devo fazer? Lixo. Passava uma semana inteira, ele voltava. Ah, Joaquim, eu estou desesperado. Você fez o que eu falei? Não. Pois é, eu falei, você fazia isso. Ah. Na outra semana ele chegava, Joaquim, sei. Não. Você acha que alguma vez eu vamos dizer assim, disse, não vou lhe ouvir? Ou alguma vez disse, o culpado é você, não me fale mais nada? Cada vez que ele falava, eu falava a mesma coisa. Porque, sabe, eu posso falar para ela o que ela quiser. O que ela vai fazer, o que ela vai fazer. Sou eu que vou ditar o que ela vai fazer. E se eu falar, havendo a possibilidade, como a FIA faz, falou perfeitamente, jamais eu vou cobrar a perfeita. E ela está aqui de testemunha, eu sou 13 anos. Quantas vezes eu disse, faça isso, ela não fez nunca, jamais eu disse para ela, viu, você não fez atrás. Comer alguma coisa? Comer alguma coisa?
Não, não.
Pelo contrário, quando eu tinha assim, eu não fiz aquilo.
Ele acha que eu queria fazer, eu falava, não tem dinheiro, não dá para
fazer. Ou quando ela não falava na hora, ela depois vinha e falou assim, eu não fiz aquilo que você mandou. Então não fez, ponto, acabou. Tantas vezes ela vem, eu estou passando mal, de dia, pô, copo com chá hoje, debaixo da cama. Dois dias, três dias depois, aqui eu não fui do copo, e daí? Nada, não posso, continua para frente. Sabe, o grande problema é que se você diz para ela, foi um copo salgoso, no dia seguinte você não vai esperar ela de perguntar, você vai telefonar para ela e dizer, foi, melhorou? Mas não melhorou, você não foi, né?
Eu te falei, não sei se eu falei. Nós estamos no cartilho.
Então, toda na atividade da comunidade, que você perguntou, quando a pessoa lhe pede ajuda, você pode falar e vai falar o que tiver que falar. Agora, nunca cobra. Nem se fez, nem porque não fez.
Geralmente, quem cobra tenta para a plena. Cobra do outro.
Geralmente, quem cobra do outro é aquele que quer ter o prazer de submeter ao outro a sua vontade.
Aí, você não vou falar mais nada com essa pessoa, porque ela não sabe ouvir.
É.
Ela não entende.
É um monte.
Deixa! Isso é o que se espera de uma atividade aonde se reúnam pessoas que acreditem haver em si algo além da própria carne. E que objetive viver para deixar o mar. Sabe que na reunião dessas pessoas surge uma atividade que auxilie o forte a que ele conquiste a sua felicidade, sem que essa pessoa dite ao outro o que é ser feliz. Sem que a comunidade dite ao outro o que é ser feliz. Sabe, quando você fala em aceitação, não importa o que a filha que dita. Você vai dizer para ela, a sua felicidade depende da sua aceitação. Não importa se ela que dita que o verde é melhor que o amarelo, ou que o amarelo é melhor que o verde. Quando ela aceitar a si mesmo, a sua própria opinião, ela vai estar feliz com ela mesma.
Você
está meio inércio, sabe? Isso, Lucia, eu já disse isso para você aqui. A primeira vez que a tia falou para mim dessa questão dela estar parada, eu disse para ela, filha, é isso que eu tenho para viver hoje? É tia, então fique feliz com isso. Porque é isso que você tem para viver.
Engraçado.
Agora, o dia que você levantar daqui, fique feliz ao fazer o que você vai fazer.
Ele falou isso já 500 vezes. Entra, vai ter sete notícias. Aí eu achei a nova revista no dentista, que fala mais ou menos isso, né? Viva o que você tem que viver num momento feliz, você é o que o universo está te dando. Eu não vou te falar, mas a revista vai ser efeito.
A revista
é mais
bonitinha.
Eu estou mais tranquila.
A revista é escrita por alguém que sabe que é show que você quer.
Não, é isso.
Não é isso. Eu estou só brincando com ela.
É um tema que eu falei que eu vou pegar, vou circular algumas partes para eu não me esquecer. Porque para quem fala, eu esqueço. Eu vou circular, vou vender na minha inteira, o lugar que eu faço.
E todo mundo já. Então eu vou usar o exemplo da FIA. Então eu vou usar o exemplo da FIA. O que se espera de uma comunidade espiritualista, dada de uma atividade de uma comunidade espiritualista, é que ela forneça elementos para que a filha aprenda a ser feliz deitada no sofá. E não uma comunidade que dê para ela atividades para lhe fazer feliz. Está compreendendo agora a questão do remédio que a comunidade tem que dar? Não é o remédio pré-fabricado. É dar a fórmula para ela produzir o remédio.
O remédio que ela tem, não.
É isso que se espera. Sabe por quê? O que se espera de uma comunidade espiritualista é que ela sirva deste modo?
Não dá peixe.
Agora eu estou falando de espiritualismo. O que é a elevação espiritual?
Você também.
Não.
Mais próximo de Deus?
Aproximar-se de Deus.
Sim, aí ela não fica em paz, você viu?
Sim, ela fica em paz. Mas a evolução espiritual é. O objetivo dela é fazer o espírito cada vez mais se aproximar de Deus. Aquele cálice ritual que eu sempre faço é uma linha onde estão todos os espíritos e Deus é um pouquinho acima do meio. Então, a elevação espiritual é você se aproximar do meio dessa linha.
A linha horizontal, tem que falar.
Linha horizontal. Uma linha horizontal. Então ela vem se aproximando do meio da linha, vai ficar mais perto de Deus. Por isso ela vive mais feliz. Então o objetivo é chegar para o meio, é chegar perto de Deus. E que ao você fazer ela valorizar ela mesmo, você a faz se aproximar de Deus. Olha que pergunta difícil. Não.
Ela faz o erro e entra no erro.
Não. Vocês vão cair no cavalo.
Mas você vê, todo
O nome da filha é Márcia. Está bem dito. O nome da filha é Márcia. Quem é a Márcia? Na verdade, espírito não tem nome. Quem é a Márcia?
O
ser humano Márcia. Quem é?
Uma ideia na cabeça do espírito.
É uma prova.
Uma ideia na cabeça do espírito, sim. Mas quem é essa ideia?
É uma prova.
É uma prova, mas quem é essa ideia? Quem é, não o que é?
Ser humano.
Não. Você está entendendo a pergunta.
Bom, então vou fazer mais calma. Calma. Existe a marcha, existe o espírito. A marcha está na cabeça do espírito. Tudo isso eu concordo. Quem pôs a marcha na cabeça do espírito?
Alguma coisa superior.
Que vocês chamam de?
Eu.
Okay. Então quando você entra em harmonia com você mesmo, você está entrando em harmonia com quem?
Com Deus, com Deus.
Você se aproximou do meio. Quando você está longe de você, você está longe de Deus.
Mas aí não retorna a questão do egoísmo. De alguma forma?
Egoísmo não é você estar com você. É você querer que o outro esteja com você. Egoísmo não é ter um tesouro. É querer que o outro seja o seu tesouro. Egoísmo não é você se achar bonito, é querer que o outro lhe ache bonito. O egoísmo tem a ver com ganhar.
É como se o centro, que é o centro da linha, o horizontal, que chama de Deus, fosse você estar bem consigo mesmo. Mas aí você achar que esse centro para você é o centro do outro também.
Não, é quando você está bem com você mesmo. Só que você nunca está bem com você mesmo. Você precisa que o outro esteja bem com você para que você se sinta bem. Aí você não está bem com você. Você está tendo prazer de ter submetido o outro a você. É bem diferente. Então quando você dá armas a que a pessoa valorize ela mesma e deseje o que ela é, você está aproximando dela mesma. Você está levando ela para o centro. Porque o ser humano é emanação de Deus.
Mas aí, não pode ter um efeito colateral também nessa história que a pessoa é usar. Achar que a outra está concordando com ela e começar a aflorar o egoísmo.
Veja, se ela vai aflorar o egoísmo, aí já é com ela. Aí ela vai ceder à tentação de não só estar bem contigo, mas ter sido elogiado. Aí é outra coisa. Agora, quando você ajuda a pessoa a estar bem contigo mesmo, e ela alcança a ideia de que ela basta, ela mesma, e que tudo que ela tem é o máximo que ela pode ter naquele momento, se mudar amanhã é outra coisa, ela ficou em paz e harmonia consigo e com o mundo. Ela não deseja mais nada, não tem mais motivo para sofrer. Ela não sabe mais nada, não tem motivo para ser contagiada. É por isso que esse é o objetivo do espiritualismo. O espiritualismo não é uma ciência que se transfere aos outros. Isso vocês precisam compreender. espiritualismo é um instrumento de fazer, de servir para que cada um hoje enche para aproximar-se de Deus. E quando nós falamos de uma comunidade que tenha como fundamento o espiritualismo e como serviço ao próximo, essa comunidade não pode ter um conjunto de regras que obrigue a outra pessoa a se submeter a ele. Mas um grupo, uma comunidade que faça a pessoa valorizar ela mesma, amar ao próximo como você se ama. O como você se ama é super importante. O espiritualismo precisa ajudar o outro a se amar do jeito que ele é. Porque só quando você se amar do jeito que você é, você vai amar o outro do jeito que ele é. Se você encontra defeito de você, você ainda vai contar defeito no outro. Amar ao próximo como você se ama. Se você se ama encontrando defeito, você ama o próximo encontrando defeito. Essa é a base de qualquer grupo espiritualista. Um grupo que, onde as pessoas façam atividade, e reparem que eu estou tendo cuidado de não citar nenhuma atividade. Que não estou falando que não pode ter incorporação, não estou falando que não pode ter passo, não estou falando que não pode ter eco, não importa, pode ser qualquer atividade. Mas desde que em toda atividade esteja sempre presente essa consciência, essa atividade precisa ser um raio que emane felicidade, não uma felicidade pré-programada, mas um raio que faça aquele que é alcançado por esse raio ser feliz com ele, do jeito que ele é, com o que ele tem neste mundo.
Mesmo tendo nada, tem alguma coisa.
Mesmo sendo feliz assim, como
todo mundo. Mesmo sendo feliz assim.
Isso é difícil.
Se não, não tem chance. É isso que se espera de uma comunidade espiritualista. Se não uma comunidade materialista.
É por isso que a gente vê a pessoa sofrendo, porque ela sofre. É difícil.
É errado. Isso, mas ela gosta, deixa ela sofrer. Ela precisa ser feliz com o sofrimento que ela está tendo.
Ela vai se juntar com a panela de glória que vai
sofrer.
Eu vou me juntar com a panela de glória que fica
feliz. O problema é dela. Isso que vocês precisam, eu tenho medo.
Acabar afastando, assim, né? Acabar afastando alguém que eu falo assim, a pessoa que não gosta de sofrer, você pode sofrer.
Moço, você pensa que vai afastar, mas não vai. Porque só vai se aproximar de você quem Deus quiser aproximar. Não é você que busca, nem ninguém que se aproxima ou que afasta.
Logo está vai, a gente acha que a gente escolheu a pessoa, mas já estava.
Já está tudo programado.
Programado, as pessoas se encontraram, casaram. A gente acha que escolheu.
Então você tem que, quando você acha que vai afastar, você está começando a sofrer já, porque acha que vai. Não falar nada, não tem partida.
Né? Sabe, vocês precisam começar a compreender o mundo. O mundo é feito de espiritual e material. O que é o espiritual? O que é o material? Tudo aquilo que atenda às necessidades materiais. O que é o espiritual? Tudo aquilo que lhe faça aproximar-se de Deus. Uma comunidade materialista É a comunidade que dá seta básica, é a comunidade que dá cobertor para o fio. Sabe, porque ela se preocupa em auxiliar e apoiar o outro no seu aspecto material. É uma comunidade que dita caminhos para uma felicidade planejada a partir de coisas materiais. Já uma comunidade espiritualista, ela tem como simples objetivo me aproximar de Deus. E o que é Deus na sua vida, moço? O que é Deus na sua vida? Olha que pergunta difícil. O que é Deus na sua vida?
É tudo.
É a própria vida.
É.
É o que você tem, é o que você é o que você está vivendo. Se aproximar de Deus é você se aproximar de você. Então essa era a função da comunidade, de uma comunidade espiritualista, fazer a pessoa entrar em comunhão consigo mesmo. E não levá-la a soluções para a vida. Porque quando você cria soluções para o problema dela, você afasta ela de Deus. Sabe por que você afasta ela de Deus? Os problemas dela são Deus. É Deus.
Ele está te valorizando.
Os problemas dela é Deus. Que tudo da vida dela é Deus, é emanação de Deus. A vida dela é Deus. Quando você quer resolver um problema de alguém, você está tirando ela de Deus. E assumindo o papel de Deus na vida dela. Eu sou a solução do seu poder. Eu sempre disse isso. Religião nada mais é do que uma interpretação materialista para defender a materialidade a partir de ensinamentos dos mestres. Por isso, nenhum mestre teve nenhuma religião. O Cristo nunca foi cristão, nem se submeteu à religião judaica. Apesar de cumprir os mandamentos do judaísmo.
Já que a gente falou de judaísmo, aproveitando, né? Que eles tinham Deus com nome, com tudo, com um ser individual.
Jeová?
Sim, mas era Deus não, né?
É o Deus dele. Quem é o seu Deus?
Para ele era o Deus. Né?
Quem é seu Deus?
É algo que eu não posso atingir.
Não, então, mas é algo.
É algo.
Você já criou um Deus para você. Deus não pode ser algo, se ele é tudo.
Era tudo. Né?
E mesmo tudo, ainda vai ter coisas que você vai deixar de fora. Então ainda não é o próprio Deus.
É tudo aquilo que a gente acha que vai agradar.
São esses os dois aspectos do espiritualista. É receber as coisas para si, para si, para trabalhar em si, para criar essa aceitação a si mesmo. E para, solidariamente ou em comunidade, ajudar o próximo a ser feliz com ele mesmo.
No caso, não sei se entendi direito, eu tenho que colocar isso aqui. Eu
vou dar um exemplo, os dois estavam discutindo. Estavam discutindo lá na comunidade, eu não chequei, mas você falou dois estavam discutindo.
É, lá na semana.
Tem o direito deles querer discutir. Façam eles chamarem e discutir.
É, pode ser que eu falei com o Léo falou assim, vamos parar que isso aqui, que está tá começando a virar. Falei, mas agora está ficando bom.
Você
está gostando, você tem que
parar
pela
política, vou tirar depois e falar chega.
São duas coisas diferentes. Então
não está entendendo nada.
O ato é o ato, poder é poder. Eu disse respeite o direito de discutir. Isso não quer dizer que por ato você possa dizer, vamos falar de discussão. Agora, você dizer, pô, vamos falar de discussão, você e poder, você está dizendo que os dois estão errados que estão discutindo, são duas coisas diferentes.
No caso, eu estava vendo que eles estão.
Eu estou dizendo poder, filho. O lato você pode falar para falar, mas por dentro você não pode criticar porque eles estavam discutindo.
Eu já tive situações que eu estava discutindo, e por dentro eu não estava com raiva da pessoa, mas eu estava discutindo com ela, ela falando alto também, mas eu não estava com raiva dela, não estava com a discussão. E depois, acabou.
É que eu estou disponível. Mas assim, a dúvida é a seguinte, aí a pessoa está com problema. Então a sugestão que você está dando aí não é, tipo, eu dar uma solução para o problema dela.
Se tem solução para o problema de alguém,
valorizar.
Me responda aí, se tem solução para o problema de alguém?
Não, mas
você
não.
Acha que tem.
Na hora eu vou achar que
você
tem.
Você acha que tem. Aí, então aí eu lhe pergunto, por que você não resolve os seus problemas?
É. Porque
é
só
por outra pessoa.
Você.
É isso, você não tem solução. Você só acha que tem.
Aí no caso, a sugestão que você está dando eu ficar quieto, então.
Não. Outra vez você está misturando a claro, com o objeto
mentalmente.
O que vai sair da sua boca é o que a boca falar. Agora, por dentro. Você não pode assumir com você mesmo o papel de ser o dono do destino dele, saber qual é a resposta dele. É dentro e fora, não misture as duas coisas.
É, por isso que eu estava confuso.
No teatinho da vida, o que vai acontecer, o que tiver que acontecer. Eu acabei de dizer para você, também é cada vez que eu falo. Quem fala é sua boca, não é você. Sua boca vai falar o que ela quiser. Agora, por dentro. Não assuma essa posição, porque não parece mesmo. Mas é muito diferente para quem ouve quando você assume a posição e quando você não assume.
Já percebe a carneirinha.
Exato. Porque aquilo que você está por dentro se emana como uma forma de energia. E aquilo é percebido mesmo que inconsciente mesmo. E quando é recebida a ideia de que está vindo uma ordem, já vem assim, não hoje. Não será mais, como a Pia disse, uma opção, mas uma determinação do que deve fazer. A mesma palavra, o mesmo conselho que você falar, se vier embutido com o seu pensamento, de que você está ensinando certo, será ouvido como uma ordem para fazer. A mesma palavra, se não vier com a ordem, com o pensamento de eu sei o que é certo, mas simplesmente é uma opção, será ouvido como uma opção e será tratado assim.
Entendi.
É mundo interno. Por isso eu disse, duas coisas, a vir em você, e depois a vir com o outro. Primeiro a vir em você, retirando de você aquilo que lhe faz sofrer. Que o que lhe faz sofrer neste caso é a certeza de que você sabe o que é melhor para ela. Porque quando ela não fizer, você vai dizer, não me ouve, por isso.
Não, incomoda, porque a pessoa não pode falar, você quer falar, né? Você quer dar sua opinião, é porque ela não pode falar, eu não perdi essa ideia dessa aí. Não tá.
Tá certo, boa. Agora você fala a questão do ato e do interior, né? Às vezes não existe um merecimento de fazer um ato, justamente porque no interior a pessoa não fez aquele trabalho e acabou tendo que fazer aquele ato como merecimento, um ato considerado. Negativo, errado, errado.
E o positivo também. Todo ato é fruto de um merecimento de um trabalho interno. Toda ação é fruto de um merecimento de um trabalho interno. O quê? Não. Que ato é ação karmática.
E essa ação karmática vai continuar no mundo também?
O karma é o motor do mundo, não existe. Só um não tem karma. Eu. Todos os outros têm um momento subsequente. O momento subsequente fica cá. Você tem resultado, reação e uma ação anterior. Então o A é uma reação ao momento anterior. Agora, o que você fez um ato que, vamos dizer, deu mal para você, não quer dizer que por causa disso você teve um mau pensamento. Ou uma má ação interna. Porque, de repente, um ato que lhe faz um mal é a reação de uma coisa boa para lhe dar uma nova chance de você fazer outra coisa boa e com isso, vamos dizer, estou falando em ligados que vocês entendem, e acumulando bônus horas. Estou só usando os sistemas que você acredita de catch e esquece, só para você entender que um ato mal, às vezes, pode resultar no catch.
Mas também é conversa, né?
Ué, tudo isso é sua conversa. Mas sempre será isso. O ato depende da sua ação e depende de quem está recebendo o ato. Você não pode fazer com o outro que o outro não merece receber.
Tem uma vez que a gente não consegue fazer, posso ter um tempo aqui, eu tenho uma ideia que quero passar isso para você aí, vai e fala.
Fala. Isso não é você que está falando, é a boca. Mas neste momento esteja preocupado e não se sentindo culpa pessoa da lei.
Mas se isso foi fruto de um ato interno, que eu acreditei que aquela verdade era importante.
Aliás, aconselho a todos a ler e ouvir de novo a nossa conversa que nós temos sobre a hipocrisia, sobre o professor da lei, que quando eu fui bem claro, Cristo falou dos religiosos, professores da lei religiosos, mas nós vamos já isso na vida comum. E aí eu fui usando e citando os mesmos exemplos, mesma coisa que Cristo falava com o professor da lei religioso, eu falava com o professor da lei de humanamente falando, né? Aquele que acha que sabe o que é melhor para os outros.
Dia a dia.
É isso que vocês precisam ter em mente. E a cada dia que se evolui neste novo tempo, que começou no 21 de dezembro, isso precisa ficar mais forte em vocês. Para poder sobreviver, e a sobrevivência que eu estou falando não é material, mas a sobrevivência espiritual, o viver na felicidade. Se vocês não buscarem para vocês esse caminho do aprender a viver consigo, desejando que vocês a tenham e orgulhando-se, e falo com todas as letras, orgulhando-se do que você é, amando a si mesmo, vocês vão passar esse período de sofrimento. Porque se a característica deste novo mundo é o ataque às suas verdades, se você não amar quando você não quiser, não amar a si mesmo, não amar o que você tem naquele momento, você vai sofrer muito. Se você não aprender a conviver com o que você tem, as carências vão doer demais. Só quando você amar o que você tem, como no caso do sofá velho da pia, rasgado, só quando ela amar o sofá velho, ela não vai sofrer como não tem um novo. Não, esse aí ela já tocou, mas choqueou muito com o
outro. E com esse também. Então, ele pode ter conflito de São Paulo, tem um mês.
Opa!
Peraí.
Tudo
a espuma não deu conta, sabe?
Essa coisa que você falou de ajudar, né, o outro lá também a encontrar-se consigo mesmo.
Ixi, encontrar-se consigo mesmo. Vem, fala.
Esse é um processo que você faz em conjunto, ou você tem que primeiro fazer em você e depois poder fazer?
Depois não. Você pode, ao mesmo tempo que está fazendo em você, ajudar o próximo. Não precisa, você não precisa estar pronto para começar o serviço. Quando o serviço existe, Deus é a porta.
Se prepara.
Isso, não tem problema nenhum. Agora você precisa, aos 20. E como ajuda o outro, seja coletivamente, ou seja, na comunidade, ou seja, com você, o Chipichia, fazer esse trabalho. Não um trabalho de subir calência, não um trabalho de resolver problemas, porque no novo tempo as calências vão ser grandes e ninguém vai conseguir subir suas calências. Na verdade, essa questão da calência é muito mais do que não ter. É sentir falta do que não tem. E isso é uma coisa interna, não externa. Sabe, não é o fato de você não ter aquilo que me faz sofrer a carência de não ter aquilo. É o fato de você não ter aquilo e desejar ter. E só deseja ter aquilo quem não ama o que tem. Não sei se você lembra que eu sempre disse que a maior mentira é aquela: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Que mentira! Porque quem ama tudo que tem, não ama mais nada, só ama o que tem. Agora, vocês dizem que amam o que tem, mas estão sempre de olho em outra coisa. Com isso, vocês não amam o que tem. E quando você ajuda a pessoa a amar o que tem, o que ela deseja ter, não dá origem à carência. Se pensa no tempo. A carência deste novo mundo, as carências que vão acontecer, que estão acontecendo e cada vez vão acontecer mais individualmente, ela não é oriunda do não ter. Isso eu já deixei bem claro desde a festa da Nossa Senhora. Ela é oriunda do seu anseio inteiro.
Seja o que for.
Seja o que for. E esse anseio de ter é fruto do não amar o que tem. Porque quando você ama o que tem, mesmo querendo outra coisa, você não sente falta, você já faz mais, está bem com aquilo. Se amanhã ou depois tocar, pode. Se não tocar, você já está bem. Esse é que é o problema, e esse é o que é o trabalho mais importante para vocês fazerem agora. Esqueçam todo o resto dessa vida. Porque se preparar para o tempo que vem, é você se preparar dessa forma, concentrando-se em amar o que você tem, concentrando-se em satisfazer-se com o que você tem, mesmo desejando ter outra coisa. Porque se você não se satisfaz, esse desejo vira carência, vira sofrimento. Mas se você se satisfaz, o desejo existe e a carência não existe.
No caso, então, às vezes eu me sinto cansado assim, para esse trabalho.
Me chamo cansado.
Amo cansado. Porque aí, acontece, quando eu estou de boa, assim, que fica legal, eu vou de ônibus, tranquilo, não estou nem aí. Agora, quando eu estou cansado, eu fico cansado porque esse carro aqui agora é uma maravilha.
Não dá, não tem.
Pois é, ainda vem o problema, que não é um problema para mim, que é o nosso carro, não é um problema para mim, mas o cansaço transforma o nosso carro no problema.
Exato. Por quê? Por que o carro, por que o cansaço transforma o problema de você não ter carro, o fato de você não ter carro num problema?
Eu não quero estar cansado.
Não está lá, né?
Exatamente isso. Porque você acha que você precisa estar bem para ir para o seu trabalho.
Você tem um remédio aí para não
ter? Tem. Vá para o seu trabalho mesmo sofrendo. Mesmo não querendo ir. Quer ter motivo para ir? Quer ter motivo? Se você não for, você vai passar fome. Você vai andar ferrado. você não vai conseguir ter nada nessa vida. Opa, cachaça, fica aí que eu vou lá.
É o que acontece. Aí vai que você fica até bem, né?
Chavizão, não fica bem. Sabe o que acontece? O cachaço continua existindo. Só que ele não vela mais tudo. Me comendo. Palavra por palavra. Ele não vela mais dor. Deixa eu te falar. Não é o seu caso. Mas imagina alguém que trabalha o dia inteiro carregando pesos grandes. Sabe, não é 10 quilos, 20 quilos. É 100 quilos no longo. Se você fizesse isso, você ia ficar cansado? Eles ficam. Claro. Se você é um ser humano e isso lhe cansa, eles ficam. Eles saem dali e vão fazer o quê? Vão para casa descansar porque estão doendo?
Vão jogar bola.
Vão jogar bola. Vão ir para uma roda de chamba. Vão para o bar e ser a cala de cachaça. Cadê o cachaça? Qual a diferença deles para você? Porque se você fizesse isso, quando acabasse o dia, você estaria correndo para casa. Qual a diferença entre você e ele? Eles não deixaram o cachaço dominar ele. E por não deixar o cachaço dominar ele, o cachaço não interferiu na vida dele. Você deixou. Que dia! Estou com as minhas costas aqui, não adianta mais. Eu não estou falando, eu preciso descansar. Às vezes é muito menos que carregar saco de 100 quilos na costa.
100 quilos de extremo, que é muito pior.
É maior, né?
Esse vai o cachaço dele. Porque não deixar o cachaço dele ter ponto de sofrimento.
Estou
cansado, mas eu quero jogar bola, eu vou jogar bola.
Vamos parar? É por isso que não existe falta de tempo, né?
O tempo é o mesmo para todo mundo. Se falta para você, é sinal de que você não está aproveitando ele. Ou você colocou outras prioridades.
É uma falta de tempo?
Não?
É uma falta de tempo.
Não é a mala falta de tempo. É a mala que você deixou de fazer. Se você sofre porque não fez alguma coisa, você vai dizer que não fez porque teve, porque faltou tempo. Se você ama não ter feito o que você não fez, você não vai se preocupar com o tempo que você fez. Só se preocupa com o tempo aquele que há uma justificativa para não ter feito. E que há uma justificativa para não ter feito, o quê? Que sentiu falta e que deixou de fazer.
E esse é amar, ler-se e não deixar a coisa de dominar.
Não deixar aquela ideia zelada pela mente de dominar. Tá certo, eu estou cansado. Tá, o corpo está todo com isso, tá? Mas tem uma bola rolando ali. É, a cachaça que vai embora. Isso é uma mala chique, que ele arruma o desejo dele todo. Agora, se ele ficar no banco o tempo inteiro e não for no lugar, também não vai acabar. Sabe? E é isso que a última coisa. Vocês estão esquecendo de uma coisa tão importante. Muito importante. Simplicidade. Deus mostra ao simples o que esconde do chão. qualquer inimigo ali vive para ti e participa de comunidades que tenham por objetivo ajudar os outros a alcançar uma vida simples. E a vida simples não é uma vida pelado, cheia caneca para beber, cheia cubuca para beber água. Uma vida simples é aquela vida que é vivida com o que está disponível para ser vivida. Uma vida sábia é aquela que onde existe a sabedoria do que seria necessário para quem está vivendo. Se o simples não é o que não tem nada, o simples é aquele que ama o que tem. Ele não complica a vida. O que está disponível para mim neste momento é isso. Eu uso isso. O sábio é o que complica. Não tem uma coisa melhor, como você falou, que seria mais rápida, que valia melhor. Tudo isso não tem sabedoria. Porque aquela coisa moderna vai ficar atrasada daqui a pouco. E aí ele vai sempre complicando a vida. Felizes serão vocês quando forem pobres. O povo de espírito é esse, é o simples. Sabe, tem um www aqui para eu já, eu uso. Não tem. O que eu posso fazer? Dá para fazer uma mágica e fazer ele aparecer? Não dá. Então por que adianta eu complicar a minha vida com uma sabedoria de que eu sabia que preciso, de que teria que ter, de que teria que usar, de que teria que produzir? Eu não tenho. Vou viver a urgência de não ter de uma forma simples. Não vou fazer? Não vai. Não era para fazer. A simplicidade da vida é essa. É você viver cada momento que a vida vai lhe dispondo coisas. Você viver essa simplicidade de usar aquilo que a vida está lhe dispondo. Pondo, ao invés de pôr uma sabedoria, o que você sabia que deveria estar ali naquele momento. E quando se fala em comunidade espiritualista, ela precisa ser um instrumento dessa simplicidade, e não o que é hoje, o instrumento da sabedoria. Do ensinar o que é para ser feito, do ensinar o que deve ser feito, do criar, através de normas e regras, condições e obrigações para aqueles que frequentam a comunidade. Sabe, ensinar as pessoas, você está com problema? Essa é a vida que você tem hoje. Aprenda a conviver com o seu problema sem você sofrer porque tem um problema. Você tem. Você tem dívida? Não consegue pagar? Tem. Você tem dinheiro para pagar? Não. Então aprenda a conviver com isso. Você não tem, não tem de onde tirar e tem a dívida. Sofrer vai fazer você pagar a dívida? Então seja simples, diga a Deus, não é, vou pagar quando eu puder. Essa é a simplicidade da vida que vocês perderam atrás de atender ao anseio humano. Sabe, essa questão de pagar dívida é humana. Isso é condenado até pelo próprio Cristo. O Cristo diz assim, quando alguém lhe pedir emprestado, dê. Não é teste, dê. Dar é emprestar, é entregar sem cobrar. Emprestar dar para outra pessoa e depois ficar. Você não vai me devolver? Isso ele fala claramente e foi suprimida de algumas divas. Quando disse, quando você emprestar, não cobre juros. O judeu não ia deixar isso ficar, né? Essa é a simplicidade da vida. Ser simples nessa vida é você aprender a viver o que você tem. Sabe, o que, que adianta a filha ficar aqui sonhando com um sofá que não tem o pau no meio, se ela só tem o sofá com o pau no meio? Vai resolver alguma coisa ficar sonhando? Vai resolver alguma coisa ela sofrer porque comprou esse e não prestou atenção? Não vai, só vai fazer ela sofrer. São pequenas coisas que vocês não compreendem, não porque são burros, porque são idiotas, por isso ou por aquilo, não. Porque vocês vivem dentro de um padrão que lhes foi ensinado. Tudo que você é, tudo que você pensa, tudo que você tanto defende, não é seu.
Mas assim, eu estava conversando com o menino da tarde sobre alguns grupos que tem um negócio de raio colorido, aí tem umas coisas florzinhas. Você não está um pouco se enganando, não?
Sim, é claro. Cara, a felicidade não pode vir de fora. A elevação espiritual não pode vir de fora. Tudo tem que ser conquistado dentro. Sabe, o mundo é você e você. Nada vai vir de fora. Eu sempre disse, do céu só cai tempestade e avião. Mais nada. E agora fica meteoro, né?
Não,
tempo nenhum. Agora, achar que isso vai resolver sua vida é problema. Porque não vai resolver nada.
Não, é nesse sentido que eu estou falando.
Não, o sentido que ele está dizendo são pessoas que acham que é a ideia de que estão vindo raios do céu, vai fazer a sua vida melhorar.
Mas se eu abrir o e-mail, se
der torvismo, não é isso. É uma seita que reúne as pessoas, que fazem meditação, onde vem raios do céu, que vai subir, com isso a sua vida vai estar em paz, você vai estar harmonizado.
Você pode
ter florzinha à vontade. E mais, se você gosta de florzinha, ande as florzinhas. Só não acha feio que não tem florzinha.
Como é que eu estou com essa coisa aí? Que ele está falando de também, né? Ajudar as pessoas também a ser feliz com o que tem. Tem a ver com o que ele fala com a atitude que falou lá em Cristo, também com a metáfora de.
Sim, vai mostrar a hipocrisia. Que, a hipocrisia, por exemplo, quem usou agora há pouco da compaixão.
Uhum.
Vai mostrar para ele que a compaixão que ele imagina que ele tem pelos outros, nada mais é do que ele tentando mostrar aos outros o que é chato ser feito. O que é melhor para os outros ser feito. E que, muitas vezes, o que ele acha, eu não estou acusando, estou só mostrando como ser humano. Porque você, ao usar o termo de compaixão, você está usando o termo compaixão carregado pelas verdades humanas. Eu tenho compaixão porque ela está sofrendo, porque eu sei que o sofrendo, ela não deveria estar sofrendo. Então eu tenho compaixão dela. Mas se ela é feliz sofrendo, a compaixão aí está completamente perdida. E é essa hipocrisia que o ET vem para dizer. Está vendo? Essa sua compaixão é hipócrita. Porque ela não está fundamentada no que é melhor para ela. Está fundamentada no que é melhor para você. Sabe? Não como acusação. Claro que eu usei o termo dedo na cara para ficar mais chocante. Mas não como acusação. Mas para lhe fazer acordar que você vive num mundo de sonhos. E na verdade, o que você está tendo não tem nada a ver com o outro. Você só quer levar vantagem em cima do outro. num mundo fodido, num mundo em que é o melhor, a filha, por exemplo, diz assim, ah, eu não vou deixar os cachorros latir, coitado do vizinho. Mas se o cachorro latir, o melhor para o vizinho, o cachorro latir. Eu lembro uma vez que nós estávamos fazendo um trabalho, e a gente fazia ali, estava sentado ali, e veio uma moça que não gostava de cachorro. O cachorro só pulava em cima da mesa. E a filha desesperada para tirar o cachorro da mulher, e aí o cachorro voltava na mulher.
Igual que a gata aqui, né?
Era para ela.
No outro dia eu disse para ela, minha filha, mas não entendeu. O melhor para a mulher era o cachorro ter em cima dela. Porque assim ela aprende, ah não, você falou de cachorro.
Melhor trabalhar aqui, se o cachorro não provocar aqui.
Essa compaixão. E aí eu estou usando o termo compaixão genericamente, que o Zé teve mostrar que você não está tendo compaixão ninguém, com nenhuma. Você está preocupado ela sair daqui reclamando que você deixou o cachorro em cima dela. A filha não está preocupada se os outros estão dormindo. Estou preocupado, estou querendo que os outros não venham aqui reclamar dela. Porque se alguém vier aqui reclamar dela, ela vai se sentir penalizada. Essa é a hipocrisia que eles vêm mostrar. Que eles, entendo que a vida tem que viver do jeito que ela é. Não estou falando contra você ir lá, discutir, brigar com eles, que tal, não estou falando isso. Só estou falando na sua preocupação. É isso que você precisa mexer. Porque essa preocupação só causa uma coisa. Você chocou. Não é nada, não é ninguém. Nem o cachorro, nem o vizinho. Então, se você quiser, levanta aqui, fica com ele. Mas não deixa lixo de fazer por quê? Só lixo. Pode gritar, pode brigar, pode bater, pode jogar água, pode mandar os cachorros embora. Mas não deixa isso de fazer sofrer.
Eu não sei o que está acontecendo pontualmente, eu sei que não é todo dia, eu sei que alguém diz isso, que a gente está longe dos cachorros hoje.
Fique boa.
Começa um invasão. Você sabe que são três cachorros lá, vamos. Dois
grandes. Tem medo nem fundo ainda, nem clareou. Tem medo, não. Eu não sei se você daí falar, eu disse que não fazia mais palestra. Mas a cada vez que vem alguém aqui, eu faço isso.
Mas é culpa nossa que vem.
Hã?
A culpa é nossa.
Não! Se não fosse você, seria outro. Não dá para falar.
Ah, mas assim, me veio um negócio de perguntar se eu não me da... Não sei quem é. Ah, é da Filipe.
Amanhã é nosso. Mas que diga para elas aí ouvir o lixo, porque eu quero que eles coloquem isso. E outra coisa aqui, ó. Diga para ele na questão de querer, falar tudo e copiar isso aqui.
Parar com tudo e fazer de hoje.
Depois volta a fazer o S, mas começa a fazer de hoje. Certo? Que importa?
O senhor teve lá na palestra de
hoje? Eu que? No aqui?
Não. Aqui é a minha e o aqui.
O vídeo? Sim. E se não tiver, ela veio a mim.
Tá na mesma.
Ele veio depois de tudo que eu tenho.
Pela pressão.
Não, vem a mim. Não precisa isso de cavalo, não. E filho, tu não tem olho para ver. Nem ouvido para ouvir. Vem a mim. Pode vir que qualquer coisa ao mesmo tempo a mim.
O que você achou hoje? A pessoa na TV.
Tudo que eu repeti hoje. Tudo que eu falei hoje.
Aí foi o que eu falei.
Tudo que eu falei hoje.
Achou?
Achei tudo que eu falei hoje. Ou seja, se eu orientei para isso, é porque vocês fizeram aquilo.
Você
Muita preocupação em satisfazer. Não a si, satisfazer o outro. Muita preocupação em tornar agradável.
Tem que ser mais natural.
Tem que ser natural. Sabe? Se tiver que botar os bodes para fora, põe! Não tem essa questão de palavras bonitas, de fala mancha, de engolir. Se não concordar, fale, eu não concordo com isso. Sabe? É melhor sim chegar na hora e falar do que sair e falar. Que é o que acontece. Chega na hora, todo mundo está assim. Bonita, olha como eu sou agradável. Quando te sai daí, você viu pulando? Olha que coisa! Seguido espiritualista e vem aqui.
Como sorte, né? Tem problema, né? A vida da pessoa.
Não, a fase mais característica é outra. Nem parece que nunca ouviu do aqui.
Agora que vocês vão querer comer. Já falaram o papo alguma coisa?
O cachorro.
Acho que vai agora.
Então, o Helder, em Portugal, você disse que é ruim. Você não disse que é ruim. Ainda assim, aparece.
Quando estava o outro, disse vai ter mais um e o outro é o último.
Mas que não era esse ainda.
Não, é o outro.
A outra é o último.
Vinha
assim
3 ou 4?
Não, ela vinha mais um, depois o outro ia ter um.
Acho que não.
Sim.
Ela vinha 3, depois tinha um.
Próximo é o outro. Da África,
é
isso.
Brasil,
cadê
pra
postar?
É
colorido,
da África.
Fala.
Da
África? Eu não falei, não.
Não, eu falei, da África, tem isso.
Não sei se vai ser da África. Se... Eu só sei o seguinte: que vai ser. Através dele que vai começar toda a desarmonia.
Mas
já começou, né?
Já estava ficando, né?
Nem começou.
Até vai ter mais tempo.
Porque está tudo velado, está tudo calado, está tudo silenciado. Agora vai começar a se pronunciar oficialmente contra.
Então o negócio vai pegar fogo.
É, na verdade, vai acabar a Igreja Católica. E não vai acabar o catolicismo. Não aconteceu isso, está sendo feito. Isso aconteceu diversas vezes. O que é a Igreja Ortodoxa?
É contrária à
Católica. Não. O que é a Igreja Ortodoxa?
Começou.
São dissidentes da Igreja Católica. Eram da Igreja Católica e um momento se separaram que era ortodoxa. Porque se desentenderam na hora da escolha da Bíblia. A ortodoxia começa a surgir na escolha da Bíblia, que não aceitaram a ideia da pomba que pojou sobre esse, e aquele evangelho, que por isso que esse evangelho então. Você sabia disso? Num concílio, quando estavam discutindo qual como seria a Bíblia, pegaram diversos evangelhos que tinham e colocaram no altar. Deixou uma pomba e pojou em cima do de João, do de Mateus, do de Lucas. Pojou em cada um deles e foi embora. Então esses são os evangelhos que vão para vivo, o resto aí de logo fora. Aí a Igreja Ortodoxa não aceitou isso, por isso na Ortodoxa tem o de Filipe, tem outros evangelhos que não tem na Bíblia, mas que eram do catolicismo. Aí, depois de a história de tudo é latim, deu origem aos reformistas. São os evangélicos de hoje. São aqueles que queriam levar a Bíblia para o povo na linguagem do povo. Quer dizer, tudo isso já foi desmembramento da Igreja Católica. O catolicismo continuou. Surgiu uma nova Igreja Católica, uma nova Igreja Evangélica, que são catolicistas.
Vai demorar mais ou menos.
Tem muito poder, você. Que nunca teve poder sobre nada. Como é que eles vão querer ser o poder? E todo poder só leva a um lugar. A Bíblia para defesa do poder. Ah, não se preocupe com isso. Lute para valorizar o que você tem. Não esqueça. Ficou claro? Pia, quando eu deixei falar com o irmão?
Irmão.
Irmão. No chuveiro, se o irmão pode ir botar ele na casa dele?
Eu estou pensando em outra coisa.
E amanhã.
Eu só quero telefonar, porque ele sai de lá.
E amanhã, o irmão está aqui.
Porque eu quero ver se meu irmão dorme na casa do meu filho lá, que está dentro do muro.
Então tá aqui. Então vamos lá. Já foi muito tempo. Lá gastei muito a bunda de vocês sentado aí. É.
O aqui, né?
Tá ali no
pau.
Ficou claro que eu falei? Vocês vão ouvir isso depois, quem não puder gravar, foi no www, vocês vão ouvir, isso vai TV. E o importante é isso. É você aprender a ser feliz com você mesmo. Que cada vez que você alcança a harmonia com você, não importa como que você tem o que você esteja vivendo, você está conseguindo viver. Se eu sempre disse que o mundo está dentro de você, e sempre disse que você tem que se harmonizar com o mundo, eu nunca disse que você se harmonizar com os outros, mas sim com você. E esse é o ponto mais fundamental. Que fios, só para acabar. Só existe um perdedor na luta de você contra você. É você mesmo. Só você vai sair perdendo quando você luta contra você. Não há outro perdedor. É só você que chora, é só você que se desespera, é só você que se agoniza, é que tem agonia, é só você que entra em depressão, é só você que entra em teste. Tudo isso é fruto do resultado da luta do você contra você. Da luta do você contra o que você é. Na hora que você entra em harmonia com você, na hora que você alcança a paz com você mesmo, sem se cobrar e de nada, só uma pessoa sai ganhando. Você mesmo. Então, e queixe o resto do mundo e lute para fazer a paz com você. Vamos lá? Vamos fazer um pedido de todo mundo, tá? Isso.